Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereadora Camila Almeida.
Presente.
Vereador Tonhozinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Gildo Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho, presente. Até esse momento, está ausente a vereadora Vânia, que está chegando também ao plenário. Vereador Carlos Fernando também ausente até esse momento. E a vereadora Martina, devolvo a palavra, presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 6ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 26 dias do mês de março do ano 2018, às 20 horas. Código de abertura, constatada a presença de 7 vereadores, justificada a ausência dos vereadores Professor Branquinho e Nilvio Prisco. O presidente Gildo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à segunda secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. A segunda secretária fez a leitura das correspondências, a apresentação sem discussão de proposição. Requerimento número 03/2018, de autoria do vereador Carlos Fernando, requerimento número 04/2018, de autoria do vereador Carlos Fernando, está repetido aqui, solicitou a inclusão dos requerimentos em pauta. Assuntos relevantes, vereador Antônio registrou pesar pelo falecimento do senhor José Barbosa da Silva, pai do vereador Professor Branquinho, falou que o valor do contrato dos transportadores escolares está defasado. Vereadora Camila falou que o executivo dispensou o aditivo do convênio do INCRA com assentamentos do município no valor de R$1.125.000. Todavia, os assentamentos estão com inúmeras obras a serem realizadas. Em Belo Horizonte, recebeu doação de 3 cadeiras de roda e 2 de banho, que serão destinadas ao abrigo João da Silva Santarém. Vereadora Vânia reivindicou junto ao deputado Bosco demandas da Luz para Todos, melhoramento do sinal da Vivo, recursos para as escolas estaduais Anália Carneiro dos Santos e José Gomes Pimentel. Engrandeceu o trabalho de urbanização e o projeto Minha História de Vida realizado pelo FIO. Vereador Didé solicitou melhoramento na iluminação pública e coleta de lixo no bairro Extrema. Vereador Carlos Fernando lamentou a morte do senhor José Barbosa da Silva, falou das burocracias enfrentadas pelos vereadores para acessar documentos do governo. Protestou contra as delongas e reclamações referentes à licitação e pagamento do transporte escolar. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 03/2018. Altera a resolução 208/2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Buritis e cria a função de confiança do coordenador de sistema de apoio ao processo legislativo, o SAPL, de autoria da mesa diretora, aprovado por 5 votos favoráveis e 1 voto contrário. Única votação do requerimento número 03/2018, que requer à Prefeitura Municipal que informe a Câmara sobre as concessões das subvenções e contribuições às entidades e associações no corrente ano. De autoria do vereador Carlos Fernando, aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 04/2018, que requer que sejam convidados o secretário de Transporte, Educação, o chefe de licitações, contador e secretário de Administração para comparecerem na reunião da Comissão Permanente de Educação da próxima segunda-feira, dia 2 de abril de 2018, às 9 horas, a fim de esclarecer dúvidas dos edis sobre atrasos infindáveis nas licitações, reajustes do combustível e de rescisões no transporte escolar. De autoria do vereador Carlos Fernando, aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Líderes. Vereador Carlos Fernando parabenizou a comunidade escolar Nilson Alves de Souza pelo destaque dos seus trabalhos. Reclamou da forma como as associações têm se disponibilizado o serviço de seus tratores. Explicou sobre o INSS digital, sistema que está sendo implantado pela Previdência. Vereadora Vânia falou sobre a entrega de um trator com grade arado para o PA Hugo da Silveira Herédia, através do deputado Marcelo Aro. Cobrou do governo acerca dos subsídios às associações, reforçou o pedido de cascalhamento de algumas ruas do bairro Taboquinha, solicitou atenção da Secretaria de Saúde devido à carência de medicamentos na farmácia municipal. Vereadora Camila solicitou a manifestação do governo quanto à liberação das subvenções. Disse que é preciso investigar os preços cobrados pelas associações para serviços agrícolas, para que não haja injustiça na tomada de decisões. Vereadora Martina informou sobre o leilão beneficente organizado pelo Rotary Club. Falou da falta de água na região do Barro Vermelho. Falou que recebeu inúmeras reivindicações da região da Copago e que repassou a demanda para o governo. Falou de reunião com secretários de educação, administração, para tratar de atraso do pagamento do transporte escolar. Vereador Antônio falou das obras inacabadas referente ao convênio com o INCRA. Falou de seu interesse pela implantação do EJA, Educação de Jovens e Adultos, e contratação de um professor de informática para a escola da Vila Serrana. Coro de encerramento, constatada a presença de 7 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião para constar. Assinou Martina Morato Mariano, segunda secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala de sessões, 26 de março de 2018. Devo a palavra, presidente.
Lido nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondências, não houve correspondências nem recebidas e também nem expedidas. Presidente, devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Nessa noite eu quero cumprimentar os colegas vereadores que se fazem presente, quero estender os meus cumprimentos às pessoas também que se fazem presente aqui no plenário da Câmara Municipal. Estender os meus cumprimentos também às pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto aqui em Buritis quanto no meio rural. Quero agradecer, falar sobre esse assunto é um assunto complicado para mim, mas quero agradecer aos vereadores que estiveram presentes lá no velório do meu pai. Foi um momento mais difícil da minha vida, então meu muito obrigado aos vereadores que estiveram presentes, àqueles que mesmo distante também desejaram os sentimentos. A gente fica muito agradecido por isso, naquele momento que a gente vê realmente a importância que esses pequenos gestos têm. Então, assim, meu muito obrigado, vereador Carlos Fernando, vereadora Vaninha também esteve lá, vereador Didé, vereadora Martina, que esteve junto comigo desde o início. A gente estava em Belo Horizonte, nós viemos às pressas, né? Tivemos que fretar um táxi e vir, porque de avião não dava tempo. O vereador Tonzinho também, né? Pelas homenagens que fizeram. O vereador Gil também esteve presente. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu quero aqui, nesse momento, tive com o prefeito, nesse sábado, se eu não me engano, acho que foi sábado que me convidou para uma reunião, e eu tive uma reunião na casa do prefeito, e ele me relatou sobre a questão que já foi mencionada aqui, mas a gente, como é dentro da nossa comunidade, a gente vem cobrando faz tempo sobre isso, a gente tem na obrigação de informar sobre isso. Então, no dia 9 do 4, haverá a licitação para a conclusão daquela creche lá no distrito de São Pedro. 9 do 4 haverá a licitação. Eu acho nada mais justo do que o prefeito que começou a terminar, né, essa obra ela iniciou no mandato do governo do Kenner, ainda no primeiro mandato, estendeu para o segundo mandato, depois veio o mandato do prefeito João do Caixão, passou o mandato do prefeito João do Caixão, não conseguiu concluir, o Kenner nos dois primeiros mandatos não conseguiu, e agora vem o terceiro mandato do prefeito Kenner. Então nada mais justo que quem começou a concluir essa obra se iniciou, né, é muito dinheiro público envolvido, então realmente tem que se concluir. Então no dia 9 do 4 haverá a licitação da conclusão da creche lá no distrito de São Pedro. Eu quero também dizer ao pessoal lá do assentamento Nelson Mandela, do PA Nelson Mandela, que eles podem ficar tranquilos também. Nós tivemos reunião referente a esse assunto também, que é a ação da passarela. Eu já falei aqui que a gente doou e tal, doou os cabos, etc. e tal. Essa semana, agora na quarta e na quinta-feira, o pessoal vai estar indo para lá para concluir, ou pelo menos tentar findar aquela questão da passarela para amenizar, para diminuir o sofrimento. Porque, na verdade, é só para diminuir o sofrimento mesmo. O pessoal pode estar passando de moto, né? Não ficar passando dentro do rio, correndo o risco, molhando as motos e tal. Então, o Douglas já fez um compromisso comigo, o prefeito fez um compromisso também. A gente vai estar afindando aquela questão da passarela. Até segunda-feira, quando muito, se Deus quiser, aquela passarela vai estar pronta. E a questão da ponte também, nós vamos fazer reunião com o pessoal lá. e vamos estar comunicando para eles também que assim que findar esse período chuvoso aí, vamos dar início também à construção da ponte lá. Tem gente comentando, ah, que não vai fazer a ponte. Vai fazer a ponte, sim. Isso é um compromisso do prefeito com o pessoal de lá, um compromisso também do vereador que vai estar lutando por isso sempre. E o pessoal não pode ficar isolado lá, não. A gente viu que outras pontes foram feitas e lá não vai ser diferente. Vai fazer a ponte também. Nós já conseguimos parte da madeira, do madeiramento que vai ser usado na ponte e em breve... assim que findar esse período chuvoso, porque também pedir para fazer a ponte com aquele tanto de água que tem no rio também lá é complicado. O rio está com muita água, então não tem como, mal para atravessar o material da passarela teve dificuldade, né? Atravessar o cimento, esse negócio todo, para fazer, para chumbar os pau lá e tal, teve dificuldade. Agora, para fazer a ponte lá dentro do rio mesmo, a base da ponte com aquele tanto de água, realmente é mais complicado. A prefeitura não tem essa tecnologia que as grandes empresas têm para estar fazendo, mas que o prefeito fez um compromisso que vai fazer a ponte, sim, no período... de seca, e essa ponte vai sair. Então, nesse momento é só isso, presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis nesta noite, com o nosso boa noite, cumprimentar os vereadores presentes, agradecer a presença do público que nos prestigia, cumprimentando o seu Zé Cuca, que muito nos honra aqui, seu Zé Cuca, a sua presença nesta noite. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, quero apresentar aqui uma nota de condolência aos familiares de Carlos Cândido, conhecido como Carlinhos, um grande amigo nosso, esposo da Maria Paixão, pelo seu falecimento ocorrido nesta sexta-feira passada, dia 30 de abril de 2018. Dizer também, presidente, que neste final de semana, a convite de diversos moradores do Banco da Terra e Pedras, eu estive na região fiscalizando as estradas e pontes e nos deparamos com a ponte do Marimbondo quebrada e ainda a ponte do Bonito. Quero comunicar a todos os moradores que solicitaram o apoio dessa vereadora de que eu estive hoje de manhã reunida com o secretário Douglas, secretário de Transportes, juntamente com o presidente da Câmara, Geudo, e o secretário nos informou de que até sexta-feira dessa semana, dia 6 de abril, ele estará com a ponte do Marimbondo toda pronta. Quanto à ponte do Bonito, ele pede a compreensão dos moradores da região do Banco da Terra. Ele alega aí que o rio está com muita água ainda, é uma ponte maior, requer mais recursos, mas eles estão empenhados e farão o possível para atender até o final do mês de abril. Quero aproveitar e deixar aí um grande abraço ao nosso amigo Sismundo, à sua esposa Lúcia, ao Simora e demais moradores do Banco da Terra. Um abraço também aos amigos da região das Pedras, pessoas que a gente tem muita estima e consideração, Geraldo Calango, a dona Ermelinda, a Luciana e também o nosso amigo Valdenides. Da mesma forma como essa vereadora, presidente, cobra aqui no plenário da Câmara diversas demandas do governo municipal, também temos a humildade de reconhecer e falar quando nossos pedidos estão sendo atendidos. E tenho percorrido diversas ruas, diversos bairros e também a zona rural, comunidades, vilas, distrito, e sempre protocolado as reivindicações da população através de ofícios e até mesmo indicações e requerimentos junto aos órgãos competentes. E hoje eu estive acompanhando os trabalhos de limpeza realizados no bairro Taboquinha. Diversos lotes estão sendo limpos. A equipe da obras estava presente, limpando as proximidades das rodovias, os lotes baldios, com tratores e também com trabalho manual. O Alaô, o Douglas, juntamente com a sua equipe, estava com a parte de patrulhamento e cascalhamento de todo o bairro Taboquinha. Pude perceber que o trabalho está sendo bem executado. Estive também visitando algumas residências no bairro Taboquinha, onde foi solicitado por diversos moradores ainda, melhorias quanto à iluminação pública, especialmente da rua Cristóvão Colombo, rua essa de Queiroz e Dom Pedro II. Quero avisar esses moradores que nos passaram as suas reivindicações, que estarei em reunião com o coordenador Paulo Antunes, que hoje é responsável por esta área, e apresentando a ele todas as solicitações que nos foram apresentadas. Estive ainda no PSF do bairro Taboquinha para verificar se havia médico e como estava o atendimento. Conversei pela tarde com diversos pacientes que estavam ali, idosos, gestantes, e eles manifestaram a gratidão em ter o Dr. Hugo como médico daquele PSF. Constatamos uma deficiência que quero desde já solicitar uma atenção da Secretaria de Saúde, que é quanto à falta da internet, o que dificulta todo o trabalho no sistema e prontuário eletrônico, tanto para o médico quanto para os enfermeiros, técnicos e recepcionistas. Quero ainda, nesta noite, dar as boas-vindas para a nova coordenadora da regulação, a senhora Elisane, uma excelente profissional que hoje retornou os trabalhos frente àquela unidade, não desmerecendo nenhuma outra profissional que por ali trabalhou e deixou a sua contribuição, como a Kátia, a Daiane, a Areuza e outras, mas dizer que a Zane é uma profissional super competente, ética e que faz jus ao cargo ora nomeada. Dizer que o meu gabinete, Zane, sei que você está nos ouvindo, está à sua disposição. Hoje, com a sua ajuda e do Flávio Galvão, já encaminhamos dois pacientes para cirurgia em Belo Horizonte. E o trabalho, presidente, quando é feito em parceria, todos nós saímos ganhando e o município só vem a crescer. Avisar também, já finalizando as nossas palavras, ao pessoal do Bairro Vermelho e a Macaúba, que ligaram para essa vereadora solicitando nossos préstimos quanto à falta de água na região e também sobre o problema da bomba, que é um problema que vem sendo persistido constantemente, avisar aí o Baio, o Bastião, a dona Joana Luzia, o Elber, a Nancy, ao Leonel e diversos outros moradores, que essa vereadora agendou uma reunião juntamente com o Rufino, com o Edmundo, o Rufino me deu notícia que o Edmundo também estará presente, uma reunião amanhã, aí na comunidade de vocês, às 14 horas, no Bar do Baio. Contamos com a presença de todos. Estaremos tratando não só destes problemas, mas caso haja alguma outra reivindicação, será momento oportuno para falarmos com representantes do governo municipal. Quero também aproveitar aqui a presença do João Caetano, secretário de Obras, e mais uma vez, João, solicitar os seus préstimos também para o nosso bairro Veredas. Estamos ali ainda carentes com a operação Tapa Buracos. O prefeito esteve aqui no plenário municipal, disse que tem aí um recurso saindo para essa finalidade. Mas dizer que agradecemos a sua presença aqui nesta noite e reforço aí mais uma vez uma atenção quanto ao nosso bairro Veredas. E dizer, presidente, que foi muito bom receber hoje pela manhã os secretários do governo na reunião de comissão. Diversos temas foram tratados. Agradecer a Vânia do Compras, o Giovanni, o Douglas, o Flávio, o Emílio, o doutor Clarindo e a Marina pela atenção que tiveram conosco. E que mais secretários possam estar participando de reuniões aqui com os vereadores, promovendo este diálogo entre o Legislativo e o Executivo. Neste momento é só, senhor presidente, muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite, Vossa Excelência, presidente dessa casa, aos nobres colegas, ao público que se faz aqui presente e aos ouvintes da Transamérica. Retornando à fala da Vânia, quando ela agradece aos secretariados que esteve aqui hoje, realmente eles estiveram aqui na parte da manhã, realmente falando um pouco sobre o transporte escolar, que é um caos, né, no nosso município, que está tentando ser solucionado. Eu tinha entendido, porque foi reclamado aqui sobre o pagamento que está em atraso. Eu entendi na parte da manhã que seria pago os 8 dias, mais o mês de março, agora até dia 10 de abril. Mas não vai ser assim, né? Então, as pessoas... os motoristas, eles esperam realmente que vão receber somente os 8 dias. Esses 8 dias, está toda a documentação tramitada e regulamentada na prefeitura. O mês de março, pelo menos o contador, que tem umas empresas de ônibus, né, que presta o serviço, eles não tiraram a nota do mês de março e mandou ainda de novo para a Secretaria de Educação. Mas os 8 dias, com certeza, dia 10 agora de abril, se não tiver nenhum empecilho, vocês receberão. Mas o mês de março, eu acredito que, a não ser que dentro desses 8 dias que virá aí pela frente, vocês consigam, né, né, vocês, as diretoras, mandam a folha de ponto para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação manda para os contadores, o contador devolve, todo aquele trâmite que tem. Então, os 8 dias, ficou bem claro que está tudo ok, mas o mês de março ainda não foi resolvido ainda. E aproveitando, né, como falou muito aqui hoje de manhã, né, nós levantamos algumas questões. Um secretário que está movendo uma ação contra o município, o senhor Emílio, ele é secretário, né, Emílio Guimarães Campos Sobrinho. Ele moveu uma ação contra o município, né, de Buritis, de quando ele trabalhou. E na época o prefeito é esse prefeito atual de hoje. Foi o prefeito com quem ele trabalhou. E é interessante, porque eu queria saber, né, se ele é autor ou réu, porque ele hoje é secretário. Né? Nós tivemos um caso agora há pouco tempo aí, né, no cenário nosso nacional aí, daquela ministra que era para tomar posse, não foi porque ela tinha um processo, né, trabalhista contra ela, não foi permitido. E agora, será que é? Será que é legal? Será que é moral, né? É imoral? Bom, assim, somos sabedores que o município tem várias pessoas aí que aposentaram e espera receber. Né? Hoje foi falado um pouco sobre isso aqui de manhã, né, que pagará, né, começará a pagar pelo menor preço, pelo menor valor daqueles que tem que receber. Enquanto secretário está movendo a ação e trabalhando pelo município. E vem muito mais, né? O seu advogado também é um advogado também que trabalha pela prefeitura. Eu espero que esteja imparcialidade, né? Espero que esteja imparcialidade realmente nesse caso. E que o povo de Buritis quer saber sim, porque é o dinheiro público. Né? Um secretário ganha muito bem, move a ação contra o município, está lá dentro, e aí? São 2 pesos e 2 medidas? Nós deveríamos ter explicação sim sobre isso. Porque nós esperamos muito mais para o nosso município. Né? Um cenário nacional onde a corrupção está tomando conta de tudo. E nós temos que preocupar, sim, com o cenário também municipal. Por que não? O que adianta só criticar e apontar lá em cima se aqui também deixa muita coisa obscura? Então, assim, eu respeito muito bem e gostaria também, se tiver reclamado no plenário, também que me respeitasse quando eu estou falando. Entendeu, senhor presidente? Então fica bem claro, assim, que explique para nós, né, como que é esse ato, se pode, se não pode. Nós temos o doutor Carlos Fernando aqui, né, que é expert, né, no direito aí, pode nos explicar, porque também não somos obrigados a saber de tudo. Talvez é legal, talvez é moral, talvez pode. Quem sabe daqui uns dias todo mundo vai resolver entrar contra o município, todos os secretários. Né? Talvez vai dar abertura para isso. Isso foi falado, até por ele mesmo aqui hoje, perguntando, e as subvenções? Né? Baixou. Né? O prefeito já determinou para 4. A PAI, 48 mil, vai ser 20. Então, mostra-se. Abrigo, 12 mil. CTG, 16 mil. Fazenda terapêutica, 16 mil. Fazenda terapêutica também era 40 e poucos mil. Então, mostra-se que essas entidades, né, tá recebendo um pouquinho só. A explicação é porque não tem. Esse dinheiro é recurso próprio. Isso aqui foi ordem. Né, foi ordem do prefeito, do gestor, doutor Kenny, que será só esse valor. E se aí? E se vem um ganho de causa? Vai pagar com quê? Essas pessoas aqui, essas entidades ficam prejudicadas. Então é muito bom que o doutor Kenny possa realmente ter esse cuidado e esse zelo pelo nosso município. Sei que ele encontra alguns problemas de saúde, mas eu quero deixar bem claro aqui que se faz necessário sim a sua presença na cidade, doutor Kenny. Né? Raramente você está aqui em uma segunda-feira. Segunda-feira que começa todos os trabalhos nossos de cada empresa. Buritis é uma empresa, a prefeitura é uma empresa. Né? E sempre você estará ausente, mas espero que isso possa estar sendo solucionado aí com o seu retorno. Também aqui nessa noite, quero parabenizar também a volta da Zane, grande funcionária, né, grande funcionária. Toda a sociedade Buritis reconhece aqueles que já procuraram na regulação. Né? Sei que todos passaram por ali, deixa o seu serviço, mas a Zane realmente, ela é merecedora de ser aplaudida, porque é uma grande funcionária. E também não podendo deixar de dizer, né, o quanto os pais, né, das crianças lá da creche e da escola do Taboquinha está agradecido com os quebra-molas que foram feitos lá, para a segurança daquelas crianças, daqueles adolescentes. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Boa noite, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público que nos prestigia na pessoa do meu companheiro sindicalista Lúcio Breguedê e do meu amigo pessoal também, Silvano. E cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Transamérica com o meu boa noite. Dizer que no dia de hoje eu estive na regulação, ali na Secretaria de Saúde. Falei também com a Zane, né? Gostaria de desejar aí as boas-vindas. Levei uma demanda para ela, o qual ela ficou de ver, me dar uma resposta, né? Porque exames que são feitos fora do município, e aí ela vai ver com outros municípios com o qual o Buritis tem parceria para ver se está realizando esse tipo de exame. Então, ela se mostrou ali muita presteza e estará me retornando também com relação a essa demanda. Comecei a ligar na secretaria hoje para falar com Tina, na verdade, e aí eu liguei nos 5 telefones e não conseguia falar com ela, até que eu resolvi ir até a secretaria, o qual está aqui perto, né? Resolvi ir até lá. Cheguei lá, o telefone de Tina está cortado, o telefone daquela mulher pode ficar cortado não, gente. Aquela ali, ela trabalha na área social ali, ligada à saúde, o qual está tendo muita demanda aqui no gabinete dessa vereadora, com pessoas muito carentes, que têm demandas de pagar alguns exames, e aí a gente precisa de estar falando ali com Tina para ver se o município tem condição de estar ajudando essas famílias mais carentes a estar realizando esses exames. Graças a Deus que era mais de 15 exames que essa pessoa tinha que fazer. Eu conversei com a Soraya ali, também no postão ali. E aí, todos os exames são feitos pelo SUS. Não precisou de apelar aí para esse tipo de recurso aí da prefeitura. Me mostrou ali na oportunidade, me mostrou várias máquinas novas aí que adquiriram. E informou também que os exames, esses tipos de exames estão aumentando a cada dia mais em Buritis. Então, é sinal que tem aí umas máquinas boas, algumas que consertou, e que esses exames estão sendo realizados aqui. Então, só essa pessoa aí, que era problema de coração aí, uma série de exames, mais de 15, vai ser tudo feito pelo SUS. Então, gostaria aí de dar as boas-vindas aí para a Zane de novo, pela a Soraya, agradecer pela atenção de hoje, né? E essas ponderações com relação à questão da saúde. Com relação à reunião de comissão hoje de manhã, dois pontos que me chamou a atenção foi a questão de subvenção, que a gente vai detalhar aqui logo mais, e também porque o Poder Judiciário, através do promotor aí, do Ministério Público, já está movendo aí uma ação, né? Para que o prefeito realize concurso público na cidade de Buritis. Então, isso mostra a independência dos poderes, porque essa casa também cobra isso, e a harmonia, a independência dos poderes e a harmonia entre aí, nesse caso, a parceria aí do judiciário com o legislativo, para que haja realmente o concurso público em Buritis. Das subvenções também, gostaria de fazer aqui alguns comentários, porque a colega que me antecedeu falou muito bem. Ao que está previsto para ser pago agora, que foi determinado pelo prefeito, que tem o aval do prefeito, é pagar a APAE, o abrigo, a fazenda terapêutica e CTG. Tendo em vista que alguns desses aí, um valor menor do que estava previsto. Mas, pelo menos, já tem uma luz aí para um aval do prefeito que vai receber. Agora, as associações de assentamento, eu vou dizer que subvenção para associação de assentamento está igual a enterro de anão. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. É a mesma coisa a questão dessa subvenção aí para as associações. É, não tem nada não tem previsto ainda para liberar, né? Ele só autorizou para essas quatro. Enquanto isso, existe também algumas adequações a serem feitas pelas associações, por causa do marco regulatório. Foi nos informado que a pessoa que vai orientar é... Eu esqueci o nome dela, Daniela, da assistência social, que mexe ali no setor do cadastro único. Ela está, uma pessoa responsável para estar dando orientações, né? E que, é, alguma outra preocupação também que diz respeito aí a gente, é que, bom que os os planos de trabalho estão disponibilizados no site da prefeitura. E eu sei que a maioria dos presidentes de associação da zona rural não acessa a internet. Então, eu gostaria de deixar o gabinete dessa vereadora à disposição, os presidentes de associação estão procurando e a gente está tentando organizar essa documentação aí. Porque eu sei que a maioria não vai conseguir, não dispõe de internet na zona rural, tal, tem que vir na cidade, então a gente está aí disposto a ajudar na questão dessa documentação, de ver a questão do plano de trabalho, já pedi para a Kelly, minha secretária, está dando uma estudada nisso, para poder estar dando suporte aí aos presidentes de associações, que eu sei que tem um tempo meio limitado quando vem na cidade também. Então, a minha grande preocupação é, se as associações, que está prevista aí para receber aí R$4.000, né, se elas vão receber. Mais uma vez, gostaria de frisar que ano passado, 80 mil para o sindicato, daria para atender 20 associações com 4 mil cada uma. Então, que esse ano, que já está aí quase perto da exposição de novo, e que eu acho que vai ser liberado mais ou menos esse valor de novo, não falaram que está aqui para a exposição, não. Só falaram esses quatro, mas tenho certeza que da última hora eles dão um jeitinho e vai dar um jeito de beneficiar o sindicato rural, novamente. Então, que pense também no pequeno no agricultor familiar e que libere as subvenções, porque esse pessoal também precisa desse recurso. Por hora é só, agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, todos ouvindo da Rádio Transamérica e todos presentes aqui no plenário. Eu sempre tinha cobrado, né? Já cobrei presencialmente, junto com o Kenny, né? Sobre a presença do secretariado aqui na Câmara. Entendendo? Inclusive hoje, a gente tivemos aí, né, boa expectativa, né, bons resultados da presença do secretariado na Câmara. Então, eu quero agradecer aqui, agradecer à secretária, a secretária de Educação lá, a Marina, né? O secretário de Transporte, Flávio, né? Emílio, né, que esteve presente também, que faz parte da administração lá, o doutor Clarinho, do Vânia e o Gilvânio. Foi muito bom, viu, Emílio? Aquela explanação, aquelas dúvidas que tem a respeito do transporte escolar, que você esclareceu para nós nessa reunião de comissões. Então, o que acontece? Na verdade, vereadora Nilvia, eu não gosto, entendendo? Já sempre falei, eu gosto de falar a verdade, Didé também sabe disso, sempre o transporte escolar trabalhou dessa maneira. Mês de fevereiro, né, os 8 dias, aqueles poucos dias que fica, é pago junto com o mês de março, no final de abril, no dia 10. Né? Então sempre foi assim. E assim acontece no final do ano. Né? Com aqueles diazinhos de dezembro, são pagos juntos. Agora, devido problemas financeiros, não sei o que está acontecendo, pode que está acontecendo, vai pagar só os outros dias. Né? Mas a verdade, né, Didé, sempre funcionou dessa maneira. E também, só que aí vem lá atrás aquele problema, que vem comentando que o transporte escolar está atrasado. Por enquanto, não deva falar, né, Luan, que está atrasado. Por quê? Depois do dia 10, aí sim, pode chegar aqui no plenário, pode falar nas ruas, que aí sim o transporte está atrasado. Eu não sei o que vai acontecer, mas ainda falta ainda 8 dias para isso. Então, por enquanto, está em dias. Entendendo? Não quero puxar saco de ninguém, estou falando a verdade e gosto da verdade. Por enquanto está em dias. Agora, a partir do dia 10, sim. Pode chegar aqui aí, né? Ou quem sabe falar, o prefeito cobriu tudo, né? Pagou tudo, né? Não sei. Esperamos que sim. Esperamos bons resultados, né? E quero aqui agradecer o meu amigo Celci, né? Pelo evento que foi feito lá na fazenda de lá, na Campininha, né? Na cavalgada muito boa, né? E de bons resultados também lá, né? Do assentamento lá. E agradecer ao secretário de obras, né, pelo cascalhamento aí, né, Daniel? O secretário de obras, o nosso amigo Douglas, Charles, que está aí empenhado também, né, João Caetano, né, que é o secretário de obras, o Alaú, que está pegado lá no Taboquinha. Desde o ano passado, nós já vem cobrando o cascalhamento do Taboquinha. E agora está sendo realizado, gente. Está sendo realizado. Então, com muita paciência, com muita dificuldade, mas as obras do município estão sendo realizadas. Né? Então, quero agradecer o secretariado, agradecer o nosso prefeito, Dr. Kenny, que com certeza aí deu aval para acontecer essa obra aí no bairro Taboquinha, né? Que foi uma coisa que eu cobrei demais o ano passado, meus amigos lá, o Clésio, o César, e o Disson, né? O Miltinho, e outros moradores lá, o meu amigo também lá, me fugiu o nome lá da Canduá, né? Mas vem na cabeça e não sai. Pois é, o meu amigo lá do Canduá também, que sempre está cobrando lá, né? Então, está sendo realizado, entendendo? As obras estão sendo realizadas. Então, tem muitas coisas no município, não quero puxar saco de ninguém, o que eu gosto de falar é a verdade, né? Honório, nosso amigo Honório, bem lembrado aí, vereador de Dé. Meu amigo Honório lá, ele não perde uma reunião, cara. Toda segunda-feira ele está ouvindo nossas reuniões lá na Canduá. Então está sendo realizado, entendeu? Aí muitas das vezes, é claro que a gente cobra, eu cobro muito, eu falo muito. A minha Vila Serrana está lá, viu, senhor presidente? Um bocado de coisa que eu pedi desde o início e não saiu ainda. Mas a esperança é onde que morre. Então vamos esperar que com certeza o prefeito vai nos atender e vai ser realizada essas obras aí. Por enquanto é só, nas horas de liderança a gente tem mais assunto para se tratar, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Martina.
Calma nessa hora. Boa noite, senhor presidente, os meus nobres colegas, o público que se faz aqui presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Quando é para cobrar, a gente cobra, mas a gente também reconhece, agradece, fiscaliza, acompanha para saber se realmente está sendo executado. Então, nessa noite, nós estamos aqui para agradecer o Daniel Prisco, ao João Caetano e ao Douglas, que estão empenhados a estar arrumando o bairro Taboquinha. O bairro Taboquinha foi cobrado em várias sessões por todos os vereadores aqui dessa casa, pela dificuldade da situação daqueles moradores que estavam se encontrando. Então, hoje, o Douglas iniciou o cascalhamento. Queremos agradecer aqui um grande parceiro que nós temos aqui, que tem contribuído com a doação do cascalho. Parabenizar a equipe da Obras, porque sem a equipe da Obras, a gente não poderia também de estar ali realizando aquela limpeza. Então, a equipe braçal, sem vocês, a gente não consegue estar executando esse trabalho. Então, queremos agradecer toda a equipe, ao Charles, que está ali também acompanhando, ao Daniel, que disponibilizou o trator para estar fazendo a aração. A gente cobrou dele a respeito ali da saída do São Vicente, que o mato ali estava uma situação complicada. O pessoal vem da zona rural já não tem visão nenhuma, né? Então, hoje, ele já me falou que já pediu para poder estar fazendo aquela limpeza, pedi a contribuição, a colaboração dos moradores, que infelizmente já estão jogando lixo novamente naquela localidade. Ficou um local tão bonito, né? Está cheia a vereda, a água está ali acumulada. Infelizmente, o pessoal está jogando lixo novamente. Então, vamos pedir, conscientizar, parar de jogar lixo. Vai logo ali, gente. O lixão está logo ali em cima. Joga no local adequado. Período chuvoso é dengue. Então, dengue vem, pica, né? Então, dá tanta doença, rato, escorpião. Vamos evitar, vamos contribuir. Então, se cada um fizer a sua parte, a nossa cidade fica limpa. Então, essa situação, o pessoal limpa os lotes, vamos manter os lotes limpos. O fiscal de postura está aí na rua fiscalizando, né, correndo atrás. Acho que já estão até notificando. Então, quem tem o terreno sujo, baldio, providencia a limpeza. A equipe da Secretaria de Agricultura está fazendo aração. A gente já percebeu ali no bairro Taboquinha, ali perto do Joãozinho da Semente, que estava uma situação complicada, já foi feita essa aração. Então, vamos manter os lotes limpos. Agradecer a presença do nosso amigo e parceiro Parazão, que sempre tem contribuído juntamente com o Eltinho, que é um grande parceiro que nós temos aqui no município de Buritis, sempre está contribuindo aí com a nossa administração. Então, senhor presidente, vamos cobrar. A gente está vendo que a chuva parece que deu uma tréguazinha. Então, a gente parabeniza o Douglas e queremos ver um serviço ali de excelência, porque o bairro Taboquinha estava largado, juntamente com o bairro Veredas, tem algumas ruas ali que a situação está complicada. Eu acredito que o plano é finalizar o Taboquinha e Veredas. Também não podemos esquecer do bairro Planalto, né, que tem várias ruas ali que estão ali a desejar ali que a situação está complicada. Foi feito um cascalhamento, se eu não me engano, na Avenida Juscelino Kubitschek, mas veio uma chuva ali e andou alagando. Mas eu tenho certeza que o Alaô, o Douglas, juntamente toda a sua equipe, estará abraçando essa causa em prol também de todos os moradores ali daquela localidade do Taboquinha. Por enquanto é só, devolvo a palavra, senhor presidente, falarei mais no tempo de liderança.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero cumprimentar a todos com uma boa noite. Estender o mesmo cumprimento àqueles que honrosamente nos prestigiam aqui de corpo presente e àqueles que assistem através das ondas da Transamérica mais uma sessão do Parlamento na noite de hoje. Quero cumprimentar também aqui e estender o mesmo cumprimento da Martina ao nosso amigo ali, o Parazão, sócio majoritário da Parazão e Eventos Let's Go, né, aqui presente. Parazão, seja bem-vindo, um companheiro que a gente aprendeu a admirar, meu amigo Jorge, companheiro de longas e árduas caminhadas, né, meu amigo Edmundo, todos os companheiros que estão aqui, e de início, não diferente dos demais que me antecederam, presidente, agradecer a presença honrosa dos secretários que atenderam o convite que foi feito a semana passada e estiveram aqui hoje nas reuniões de comissão, esclarecendo dúvidas, né, dos vereadores, dúvidas essas reivindicadas a tempo e hora pela população, notadamente pelos transportadores aí, escolares. E aí eu agradeço a secretária Marina, secretário Emílio, Flávio Galvão, Douglas Espirandelli, de forma que agradeço também a Vânia, responsável ali pelo setor de licitações, e também esteve aqui o nosso companheiro amigo Giovanni. O que se pretendeu, senhoras e senhores ouvintes, era entender os problemas que existem nesse transporte escolar, e que na semana passada eu até nominei de uma novela mexicana, que é algo que... aquelas novelas que não tem fim. E compreendi, foi muito bom a reunião, eu compreendi que houve mudanças no Tribunal de Contas do Estado, por isso as licitações, os editais, às vezes tem alguma complexidade. Vereadores deram algumas sugestões para poder amenizar esses percalços. E ouvi também hoje aqui dito sobre o transporte escolar, ainda entendo que tem um atraso. É um atraso pouco, mas eu acho que tem um atraso, porque começou-se em fevereiro, então certamente aqueles dias de fevereiro deveriam ter sido pagos já nesse mês de março passado, né? Paga sempre no mês seguinte, nós já estamos no mês de abril. Mas para poder acalentar aí os transportadores, fomos informados que isso já está sendo agilizado e está sendo resolvido. O transporte escolar é o seguinte: os diretores, e a Marina, ela deixou bem claro para nós hoje, que é uma imposição da própria secretaria para agilizar, os diretores terão até o dia 20 para encaminhar as folhas de ponto dos transportadores. A Secretaria de Educação, ela terá entre o dia 20 ao dia 30 o trâmite ali dentro, e a partir do dia 30 será encaminhado para o setor de contabilidade. E aí dizer também aos transportadores que nós notamos uma deficiência, e a vereadora até já disse aqui, sobre os contadores particulares, né? Esses contadores que às vezes está tendo um problema, não consegue emitir uma nota e etc. E isso vira, né, uma fumaça complexa. Então essa cortina de fumaça atrapalha muito. Acreditamos que as coisas vão melhorar e torcemos para que melhore. E, presidente, eu gostaria de abrir um parêntese aqui para rogar a Vossa Excelência que faça chegar a família enlutada de Carlos Cândido, popularmente conhecido como Carlinho, né? Nota de pesar deste vereador. Foi uma morte inesperada, como o é a maioria das mortes, né? E deixou não só a família, mas muitos amigos entristecidos. O Carlinho é uma pessoa sempre sorridente, prestativa. Então, eu gostaria que a Câmara, em nome deste parlamentar, fizesse chegar àquela família a nossa nota de pesar. Já foi dito pelos que me antecederam, presidente, que as pessoas que se aposentam, elas têm alguns direitos a receber. Existem aí pessoas com 10 mil, pessoas com 50, com 80 mil, e já começou a ser efetivado o pagamento. O secretário de administração deixou bem claro. Uma questão que eu gostaria de levantar, secretário, é a respeito da cronologia, que fosse pelo mais velho, né? A gente entendeu que às vezes não tem recurso, o recurso dá para pagar só aquele que está com valor menor, mas por uma questão de justiça, de equidade, de isonomia, que pagasse a pessoa que está ali há mais tempo aguardando. E em falando disso, eu quero recordar que a semana passada eu estive no INSS, conversei com vários servidores para poder, presidente, entender a questão das CTCs. Olhando para o Erni, eu me recordei, tivemos em Brasília, Erni. Mas o problema, Erni, aqui, o negócio é grave. Eu estive mais por dentro do assunto, estive com o Raí, e me explicou, e existe uma instrução normativa que lasca com os servidores nossos aqui. Então, existe um percalço mesmo ali, a Prefeitura de Buritis já respondeu, mas nós não vamos resolver esse problema se Brasília não mandar uma pessoa aqui com competência, eu não sei se esse é o termo mais adequado, de ligar em Brasília e o pessoal da assessoria jurídica responder. Porque aqui existem muitos problemas aqui dentro e eles não vão conseguir resolver mesmo. Viu, presidente? Hoje, quando terminou a reunião, era eu poder procurar o gabinete para a gente ligar naquele setor que nós somos em Brasília, aqui na presidência do INSS, porque ele garantiu que assim que passasse a Semana Santa, enviaria não só um, mas uma equipe para resolver. Então, existe aqui essas certidões de tempo de contribuição que nós simplificamos de CTCs, precisam ser emitidas. Eu sei que o pessoal às vezes aperta ali o sindicato, não é culpa do sindicato. Às vezes aperta lá em cima o pessoal do IPREB, não é culpa, e muito menos da prefeitura. E é culpa do INSS órgão, mas não das pessoas aqui do INSS de Buritis, que eu estive lá e realmente a situação é complexa. Então precisamos pegar mais firme nisso aí, presidente. Aos nossos amigos e amigas que trabalham como agente de saúde, agente comunitário de saúde, de endemias, técnico de enfermagem e enfermeiros. O tempo, meus amigos, do contrato de vossas senhorias está acabando. Está acabando. A previsão é até junho. É, existe um edital, e aí eu peço ao presidente que me conceda um pouquinho mais, só para explicar isso aqui, que é de interesse. Existe um edital que já está lançado na prefeitura, a empresa SEAP. As inscrições, inclusive, já estão abertas. Quem quiser uma vaguinha de serviço, de agente comunitário de saúde, de endemias, de enfermeiro, de técnico de enfermagem, estamos oferecendo a vaga. De tal está aberto. Tem só que estudar, meus amigos. O negócio é o seguinte, o negócio está ficando complicado. Não está tendo muito como esse negócio de indicar, tem que estudar. Quem está trabalhando, se você estudar, terá uma grande chance. Se você não estudar, comece a rezar, porque a hora está chegando, né? É, em junho haverá as demissões, porque o edital, as inscrições terminam dia 16 de abril. 16 de abril terminam as inscrições. As provas estão marcadas por dia 5 e 6 de maio, mês que vem. O negócio é rápido. As matérias são língua portuguesa e conhecimentos específicos. 10 questões de cada. Eu estou aqui com cópia do edital em mãos. Observo que existem pesos diferenciados. Português, o peso é 3, conhecimentos específicos, o peso é 4. Então, estude conhecimentos específicos, né? Para você poder lograr êxito em passar. Então, presidente, aqui no Israel Pinheiro nós temos 5 vagas de agente de saúde. No bairro São João tem 5. Eu vou ler aqui, porque se tiver alguma coisinha errada, depois o povo procura. No Taboquinha tem 4. No Centro tem 6. Jardim tem 5. Vereda, 5. Palmeira, 1. Vila Cordeiro, 1. Serra Bonita tem 2. São Pedro do Passa Três tem 2. Vila São Vicente tem 1. Vila Rosa tem 1. Maravilha tem 1. Taquaril tem 1 vaga. Pasmado está no cadastro reserva. Não tem vaga ainda porque está no CR, é o cadastro reserva. Mangues e região tem 1. Barriguda 2 tem 1. Barriguda 1 tem 1. Vila Serrana tem 2. Pernambuco e região, está no cadastro reserva, não está tendo vaga. Mas aí, meu amigo, se você tiver com dúvida de passar, faça para o cadastro reserva. Que talvez abra uma vaga lá e você é o primeiro da lista. O pessoal não vai querer fazer para o cadastro reserva. Riacho Morto tem 1. Copago e região tem 2. Parece que aumentou uma ali na Copago, né? Para o pessoal aqui que está mais por dentro, aumentou uma, porque ela era só uma. Aquela região enorme da Copago. Gado Bravo tem 1. Banco da Terra tem 1. Agente de endemias dentro da cidade são 12 vagas, né? Enfermeiros do bairro Israel Pinheiro 1, São João tem 1, Taboquinha tem 1, ou 1, né? Centro, 1, Rural, 1, Canaã, 1, Veredas, 1, Rural, mais 1, Técnico de Enfermagem, 1, lá no Israel Pinheiro, 1 lá no São João, 1 no Taboquinha, 1 no Centro, no Rural tem 1, no Canaã tem 1, mas cadastro reserva, Veredas tem 1, Rural tem 1, Vila São Pedro 1, Vila Serrana 1, Serra Bonita, cadastro reserva. Vice-prefeito ou vice-prefeito? Serra Bonita não vai ter técnico de enfermagem, está tendo cadastro reserva. Salário de técnico de enfermagem, R$ 950. A taxa de inscrição, R$ 40. Salário de enfermeiro, R$ 2.400. Taxa de inscrição, absurdamente cara, R$ 120. E agora, para os companheiros e companheiras que farão o ACS, Agente Comunitário de Saúde, salário de R$ 1.014, taxa de inscrição, R$ 40. Então, meus amigos, está aberto o edital, o processo seletivo. Você que não tem internet, o gabinete do vereador Carlos Fernando é uma extensão da sua casa, está aberto. A nossa secretária, não desmerecendo as demais, eu entendo que é a melhor que tem aqui para trabalhar. Está lá para trabalhar para vocês. Se não trabalhar direitinho, me fala que eu mando ela embora. Ela já sabe disso. Ela está lá para prestar serviço de qualidade. E ela é boa de serviço, Martina. Ela trabalha. O nego liga lá da zona rural, Luan, para ir num banco ela vai, para ir no INSS ela vai, porque tem que trabalhar, não é só ficar sentada, não. E para trabalhar comigo tem que ser bom de serviço. E ela se tornou uma pessoa boa de serviço. Então, ah, eu queria fazer o edital, mas eu não tenho acesso à internet, eu não entendo. Procura o gabinete, a secretária está lá. Se ela te maltratar ou se ela não te receber bem, fala para mim, não esconde não. Fala para mim que eu me acerto com ela. Já concluindo, presidente, que eu sei que já esgotou o meu tempo, mas estou trazendo assuntos não polêmicos de interesse social, associações e subvenções. Hoje nós brigamos muito aqui para que vocês recebam a tal da subvenção, aquele dinheirinho, 4 mil, que ajuda muito. Mas, infelizmente, meus amigos, com prefixo, com radical e com sufixo, para quem vai fazer o concurso já tem que estar estudando essas matérias, eu quero lhes dizer o seguinte, existe uma tal de, o nome é complicado, apelidaram de Miroski. Isso também é complicado, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Para você receber esse dinheiro agora, o seu edital ele tem que estar preparado, tem que ser modificado. E lá no portal da prefeitura, você entra lá no site da prefeitura, portal da transparência, você vai achar modelos. Inclusive, eu fiz uma análise lá e já encontrei até as portarias nomeando os membros da comissão de monitoramento e avaliação, que são Gilvani, Clarindo Fonseca e Regiomar Queiroz, e os membros da comissão de seleção, que é Kênia, Silene, Pitangui, Kênia Novaes e Rafaela. A respeito das informações, como que é esse negócio, como que eu faço, para onde é que vai? Hoje nos informaram que a senhora Daniele, assistência social, a senhora Daniela, é responsável por tirar essas dúvidas aí. Então, se tiver dúvidas, outra questão, aquelas associações que quiserem marcar uma reunião e que precisarem da presença deste vereador para tirar algumas dúvidas, a gente tem disponibilidade nos finais de semana de estar indo, inclusive, levando o computador e fazendo reunião até para auxiliar na modificação dos estatutos. Porque se não modificar, se não se adequar, não vai conseguir. Então tem que se adequar, presidente, para conseguir. Hoje o Emílio falou algo ali, não sei se os vereadores perceberam, porque nós temos a subvenção e as contribuições. Então talvez se a gente conseguisse fazer uma modificação dentro do estatuto, para sair do marco regulatório aqui, ele receberia contribuição que não tem que passar por nada desse negócio, que esse negócio é complicadíssimo. Presidente, no tempo de liderança, eu terei outros assuntos, inclusive, para mandar um abraço apertado aos meus conterrâneos e falar um pouco sobre a assistência social. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. O primeiro assunto aqui eu quero abordar sobre a questão do transporte escolar. O colega já frisou aqui nessa questão de atraso. Ao meu ver, e a gente tem acompanhado nos outros anos aí, realmente fica meio difícil pagar os dias de fevereiro, que foi já no final. Não tem como fechar a folha e já fazer o pagamento já no início do mês. Então, geralmente, já é de costume deixar pagar o mês de fevereiro, juntamente com o mês de março, nos dias no início do mês, agora até no máximo dia 10. Mas como a colega aqui abordou, que talvez pagaria só o mês de fevereiro, aí a gente fica aqui pensativo, porque tendo em vista que você não tem despesa em janeiro, praticamente fevereiro a despesa também com o transporte escolar é zero, aí vem o mês de março que não está sendo pago ainda também que tem, e são esses três meses que mais arrecada no ano. Como que não vai alegar que não tem recurso para pagar, para colocar em dia? É incoerente essa informação. Não tem como, se os meses que mais se arrecada é janeiro, fevereiro e março. Principalmente o recurso da educação, sem falar no recurso próprio, né? Então, é os meses que mais se arrecada. Como é que vai justificar que não tem recurso? Aí eu vou falar para o pessoal do transporte. Se vocês estão querendo parar, que pare logo, que depois para frente não vai receber, então não. Não vai receber, porque já no início do ano, no primeiro mês trabalhado, falar que não tem recurso para pagar, aí fica até difícil das pessoas terem esperança de estar trabalhando, ainda mais com os valores que tanto tem reclamado para a gente de estar trabalhando. Então, eu acredito e quero acreditar que essa informação de não estar colocando em dia tanto os dias de fevereiro como o mês de março, agora no início de abril, que ela, eu acho que não seja verdade, que realmente consiga pagar o pessoal de transporte, que tendo em vista que esses meses são os meses que mais se arrecada. E não teve despesa nenhuma, né? E não teve trabalho ainda. Então, não tem como falar que não tem um recurso para colocar em dias. É, sobre o bairro Taboquinha, o colega falou também sobre a questão de ter um pouquinho de paciência. Eu acho que é de paciência e muita cobrança, né? Porque praticamente se arrastando quase no meio do ano. A gente sabe da dificuldade que tem do período chuvoso, mas nós sabemos que nós não tivemos inverno aqui também. Não tivemos inverno. É, teve uma semana aí que talvez que chovesse os 3-4 dias seguidos. Mas a gente não teve. Dava muito bem para ir lá e fazer o trabalho lá, mas graças a Deus está chegando também em boa hora, né? E aqui eu quero frisar, a gente tem que falar que é a verdade, agradecer pela atenção tanto do Douglas, né, que é um rapaz que tem uma atenção extraordinária com a gente, principalmente nós de oposição, e a gente vê a dedicação dele querendo fazer, querendo trabalhar, tanto ele como o Daniel Prisco também, a gente tem que frisar, tem que defender essa parte. Talvez ficado tarde já esse serviço, talvez não seja culpa do secretário, né, que a gente sabe que também eles recebem ordens, né, e talvez não tenha autonomia de chegar lá e fazer quando bem quiser. Mas que chegou, está chegando também boa hora, né, e o pessoal de lá também precisa, e assim como se estenda o trabalho no bairro Planalto, não só de cascalhar as ruas, mas se tiver de notificar os donos dos lotes, dos terrenos, que lá que são lotes vazios, que o mato lá está alto, que passa o trator lá também, que faça uma limpeza naquele bairro. E aqui eu quero complementar, falando do bairro Planalto, que o Luan Cordeiro está aqui presente, duas ou três reuniões, na primeira reunião nossa o prefeito esteve aqui presente e passou a incumbência para o Luan resolver a questão das correspondências, lá o pessoal está entregando correspondência no bairro. Então, se o senhor tiver alguma resposta para nós, que possa passar para o pessoal de lá, que eles têm nos cobrado muito. E isso ficou na responsabilidade do Luan. E eu tenho certeza que, pela competência que tem, que vai resolver logo. Tá, se não resolveu ainda, está tentando resolver, né? Então, fica essa cobrança, Luan, mais uma vez, né, que o pessoal lá tem nos cobrado também. Aproveitar a presença do secretário de obras, né, a gente sabe que está fazendo um trabalho de tapa-buraco. Tem umas ruas no Veredas que realmente ainda tem que ser reparadas. Mas eu quero fazer um pedido, e esse pedido não é meu. Às vezes eu faço uma caminhada ali na pista para o jardim, o pessoal está pedindo que se tiver como, se tiver o recurso, se tiver o material, que faça um recapeamento na pista também. Que ali está bem desgastado, o pessoal está andando lá, está um desnível muito grande. Então, que possa, se tiver esse recurso lá, que possa estar recapeando lá e melhorando, que o pessoal está fazendo caminhada. Assim como a iluminação também. Tem que melhorar muito a iluminação lá. Tem uns postes lá que tiraram as lâmpadas, até tiraram um pouco as artes que tinha lá. Então, que possa estar observando também e estar melhorando a iluminação lá dessa pista de caminhada. Essa eu vou direcionar ao meu colega Tonzinho, se o senhor tiver a resposta. Hoje pela manhã a gente conversou, mas eu não tive. Eu acho que eu não lembrei no momento, né? O tempo a gente teve, a gente até conversou muito. Sobre a questão do recurso lá do assentado, né? Que a gente tem cobrado, o senhor levantou a questão aqui sobre o recurso que foi lá, ficou serviços pendentes. E eu fiz a pergunta se tinha terminado de pagar esse serviço todinho sem antes terminar, né? Se o senhor tem essa resposta. E tendo em vista que o prefeito tinha um aditivo previsto de 25%, quase 1 milhão e pouco aí, foi dispensado esse aditivo, não quis fazer esse aditivo, que já tinha essas pendências a ser trabalhado. Anunciou que eu vi anunciando a questão de um recurso, de um convênio, de um deputado, até se eu me falha a memória aqui, talvez se eu salve me engano, do Zé Silva, um convênio de 1,5 milhão. Mas a gente sabe também que não tem, esse recurso não sai. Porque a prefeitura ela tem pendências de uma prestação de contas de convênios. E especificamente o de lá da Serra Bonita, que ainda tem as pendências a ser resolvidas dessa prestação de contas. E eu acho que já tem até um recurso para ser logo executado e logo. Então, a gente sabe que esse recurso não tem. E fazer, às vezes, dispensar um aditivo de um valor desse, que poderia estar investido dentro do assentamento, se colocando um convênio que a gente sabe que não chega, talvez seja só de proposta ou de propaganda, a gente está ciente disso, né? Mas que eu, talvez o senhor tenha essa resposta, não só eu, mas como muitos querem saber, se realmente foi pago todo o serviço, que não tem mais recurso nos caixas da prefeitura, e ficou essas pendências de serviço aí dos assentados. Senhor presidente, eu estou já concluindo. Logo mais, se eu me der a resposta, se eu puder. E a questão das subvenções?
Não.
Vamos ser claros. Pessoal, presidente de associação, tem que fazer os ajustes, tem que estar adequando o estatuto da associação? Tem. Mas não guarde muita esperança, não. Não faça muito gasto com isso, não, porque subvenção não vai sair por vocês, não. Não vai sair, não. Sejamos claros. Porque a subvenção que era da APAE, que a prefeitura sempre teve que dar uma força muito grande de custear as despesas da APAE, que era previsto 48 mil, está autorizado 20. O abrigo, que era 60, está autorizado, se eu não estava me engano, 12. A fazenda terapêutica, que teve nos casos de fechar e precisou de ter essa parceria de igreja, da prefeitura e tal, que era uma subvenção prevista de, acho que, de 36 mil reais, está passando 16. E está agora também, que está incluindo o CTG, que antes não tinha, está incluindo esse ano, de 16 mil reais. Então, tudo cortando lá no baixo. E olha que essas entidades, elas têm extremamente necessidade desse recurso. Se está lá na fonte, para essas entidades, que a gente está aqui cobrando todos os dias, que tem pessoas lá que recebem desse dinheiro, está tendo essa dificuldade? Vocês que estão aí lá dentro do assentamento, das outras associações aí, que são um valor praticamente razoável de 4 mil reais, e não, talvez não chegue esse valor, não guarde muita esperança aí não, porque não faça muito gasto esperando esse dinheiro não, que realmente, tem que falar a verdade, é improvável sair esse dinheiro. É improvável pelas dificuldades que a gente vem notando aqui. O transporte está aqui, né, a especulação aqui, talvez logo no início do ano, que possa atrasar por falta de recursos. Como que você vai deixar de pagar o transporte tudo e vai disponibilizar a subvenção? É umas coisas assim, mais coerentes no discurso, e eu estou falando isso aqui, é porque a gente fica aqui cobrando, falando que está com dificuldade num setor ou em outro setor, e talvez criando uma ilusão na cabeça das pessoas de lá de receber um recurso que a gente sabe que é improvável receber. Nesse momento, senhor presidente, era só isso. Obrigado, devo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho. O senhor tem 3 minutos para concluir a resposta do vereador Gidé.
Obrigado, senhor presidente. O meu nobre colega vereador, te falar a verdade, eu tive que sair essa semana, não consegui ir atrás ainda para concluir a respeito desse pagamento dessa empresa, que é uma empresa que até hoje eu já falamos aqui, eu acho que não foi só eu, várias pessoas, outros colegas cobramos aqui, que é uma empresa que só fala Mário e Filho. Eu já cobrei que essa empresa viesse aqui para esclarecer para nós a respeito dessas obras do município. E era até bom também, né, vereador, que ele viesse esclarecer e falar: ó, gente, eu não recebi o pagamento, por isso não concluí as obras, entendendo? Você recebeu? Não, não recebi. Ah, recebi. Ah, se você recebeu, então, que conclui as obras, porque elas estão aí, a Deus dará, e a sociedade do Buriti na dificuldade por causa dessas obras inacabadas. Doutor Fernando um dia falou aqui, eu até achei bom, né? Deu um cheirinho assim, né? Um cheiro. Doutor, eu estou sentindo cheiro agora, é de federal. Polícia Federal no nosso município. Eu acho que já está passando da hora. Acho que está passando da hora, doutor. Porque se fosse citar obras inacabadas nesse município, de dinheiro público julgado fora, tem que vir a federal. E eu já estou sentindo cheiro, doutor. Assim, né? Esse cheirinho é forte. E está precisando. Viu? Porque, infelizmente, e aquilo que o senhor diz, meu nobre colega, ainda tem mais 1 milhão e 200 aí, né? Isso aqui é para complementar a finalização das obras. O aditivo de 1 milhão e 200. Sendo que nem as que, dos 4 milhões e meio, que é 4 milhões e 400 e pouco, a gente tem que ser franco, e dá quase 4 milhões e meio, não foi concluída. Onde a gente anda, a gente não vê obra concluída. E tem cheiro de federal aqui no município, e está passando a hora. Devolvo a palavra, senhor presidente, que meu tempo acabou. Obrigado.
Boa noite, meus excelentíssimos colegas vereadores. Boa noite ao público presente e boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria de começar cumprimentando e agradecendo a presença do secretário Daniel Prisco, nosso amigo Emílio, João Caetano. Em nome de vocês, eu cumprimento todo o secretário que está nos ouvindo e em nome do seu Neu, gostaria de cumprimentar todo o plenário e parabenizar você, Jorge, pelo belo trabalho que você vem fazendo junto àquelas crianças lá no Vale do Amanhecer. Você e a sua esposa, Dona Helene, trabalho maravilhoso. Parabéns e que Deus continue guiando os seus passos para que você continue com esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo junto àquelas crianças, que até então ninguém sabia, né? Você faz aquele trabalho que o que a direita dá, a esquerda não precisa de ver. Parabéns. Fiquei muito feliz de ver você desempenhar aquele trabalho, você e sua família e todos os membros daquela casa ali fazendo um trabalho maravilhoso. Em nome do seu Parazão e seu Altinho, quero cumprimentar todos os empresários que estamos ouvindo, que são grandes parceiros da nossa cidade, que vem trazendo realmente muito benefício para esse município de Buritis. Gostaria aqui de começar hoje pedindo aos coordenadores de Vila e Distrito para que dê um pulinho na Serra Bonita, porque realmente eu estive lá no sábado, passei o dia no sábado, a situação lá está bem crítica. Serra Bonita está bem triste a situação que está vivendo hoje. Muito mato, ruas intransitáveis, na qual nós tivemos que colocar pedra para passar com o carro. Então eu acho que vocês que são os coordenadores, dê um pulinho até lá e socorra aquela família, que é o pessoal que estão ali. Dona Terezinha, que nos conheci lá na vila, naquele distrito lá de Serra Bonita. Tivemos uma reunião com várias pessoas lá e realmente estão muito largadas, estão tristes com a situação que estão vivendo hoje lá. Estão dizendo que não estão olhando para ela, que nós não olhamos para a Serra Bonita. Olhamos sim, nós somos vereadores de todos os distritos. E eu me comprometi, dona Terezinha, de estar trazendo o pedido de vocês até as pessoas que realmente trabalham no órgão de competência para ir até aí olhar o que vocês estão passando hoje. Quero deixar um abraço para o Dom também, que é o dono do Rancho do Cowboy, lá na Serra Bonita, na qual teve uma reunião maravilhosa, viu? Então, o que nós pedimos para vocês, que olhem um pouquinho mais para as vilas e distrito, que realmente está muito sofrido. E o que eles alegam é que não tem representante, não tem vereador. Nós sabemos que lá, sim, tem um representante. O vice-prefeito é de lá. Mas, olhem um pouquinho vocês, que são os responsáveis pelas vilas e distrito, e cobre também, junto aqui dos vereadores, cobre junto ao prefeito, cobre junto ao secretário, porque nós temos que trabalhar em uma só direção. Eu tenho certeza que nós podemos fazer o melhor para que eles tenham uma dignidade maior também. Assim como eles estão reclamando, a vila que eu represento hoje reclama, a vila que o professor vive reclama, a vila que o Tonzinho vive reclama, e no em todo a nossa cidade reclama também. Tá? Estou passando aqui o pedido deles, para que vocês que são os responsáveis, dê um pulinho até lá e dê atenção para essas pessoas lá. Eles merecem sim um respeito muito grande, assim como todos nós merecemos. Viu? Voltando um pouquinho ao nosso Taboquinha, tão falado, né? Mas na hora certa as coisas chegam. Eu sei que esses jovens secretários, todos pegaram o bonde andando. Temos sim que ter uma paciência com vocês, para que as coisas engrenem, e já está se engrenando. Eu diria que vocês estão de parabéns e mantenham com esse trabalho que o nosso município só tem a ganhar, viu? A você, Daniel Prisco, um secretário novo, a você, João Caetano, a você, Douglas. Em nome de vocês, eu cumprimento todo o secretário e digo, vamos trabalhar em uma só direção, que nós temos condições de fazer, sim, a diferença no nosso município. Segunda parte. Primeira discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 02/2018, acrescenta o inciso 3 e o 4
ao artigo 91 da Lei Orgânica do Município de Buritis, Minas Gerais, de autoria do vereador Geudo Didé e Vânia. Está aberto o prazo para a discussão do projeto, vereador?
Senhor presidente, questão de ordem.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, por questão de ordem, eu vou solicitar o adiamento dessa matéria. Desde já esclarecendo que eu sou favorável ao projeto, mas eu pedi o projeto nesse momento aqui, estamos constatando um erro, que poderá ser aprovada essa matéria e ser vetada, que é o cabeçalho aqui, começa com a mesa diretora. Mas, na verdade, quem assina não é a mesa diretora. Da mesa diretora só tem a assinatura de Vossa Excelência, os outros dois colegas é o vereador José Eurípides e a vereadora Vânia. Então, eu acredito que está maculado, né? E a gente vai ter que, se nós não vamos conseguir adiá-lo para corrigir agora, se a gente conseguir esse adiá-lo para corrigir agora, da forma que está, se os colegas quiserem conferir, da forma que está, nós poderemos votar aqui e vamos ter um problema, né? E o outro erro aqui é o seguinte, que o vereador Geudo, ele é autor da matéria, quem recebeu foi o Tonzinho, certinho. Mas na frente, o vereador Geudo é que nomeia a comissão especial, que eu acho também que é uma outra mácula, que quem deveria nomear é quem está substituindo legalmente, que é o vereador Antônio. Então são erros que nós, todos nós participamos, aqueles que são favoráveis, nós vem cobrando que essa matéria seja pautada, e infelizmente ela foi pautada hoje, eu pedi agora que existe um erro que eu acredito que vai macular. É o meu pensamento, por essa razão eu peço o adiamento, mas se algum colega tiver um outro pensamento contrário, é o que eu peço. Presidente, obrigado.
Será assim adiado sim a matéria, o nobre colega vereador Carlos Fernando? Vamos passar ela para o nosso jurídico, para que eles possam realmente analisar a falha que está havendo na... Ela estará voltando na próxima sessão para ser apreciada e votada pelos nobres colegas vereadores. Todos de acordo? Sendo assim...
Gente, eu gostaria, em complementação, que Vossa Excelência já determinasse a secretaria que pautasse para a próxima sessão essa matéria que é de interesse, se não for de todos, pelo menos da grande maioria dos vereadores. Obrigado.
Será pautado assim, nobre colega vereador, todos estão de acordo e será retirado sim lá da pauta e nos comprometemos que na próxima reunião estará pautada assim para ser apreciada e votada por todos vocês.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos, o vereador Didé.
Só para complementar aí, já que pediu o adiamento, de não falar que vai vir na segunda, porque no meu entendimento ela tem que voltar para a comissão de novo e ser renomeada a comissão. Então, talvez na segunda que vem agora não dê o prazo. Então, assim que tiver, né, regulamentado, que seja na segunda agora ou na outra, para não ficar fixado que seja segunda, porque eu acho que o prazo não vai dar, não. Só isso.
Tudo bem, vereador Didé. Agradeço pelo adendo que você realmente deu aí, viu? E vamos olhar se há possibilidade, se for o caso, convocamos a extraordinária, mas voltaremos ela sim a ser pautada o mais rápido possível. Eu entendo o reconhecimento do vereador Didé. Muito obrigado. Única votação da indicação número 02 de 2018 sugere ao governo municipal a contratação de um médico geriatra de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da indicação?
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Talvez possa parecer uma simples indicação, até porque o vereador não pode fazer um projeto, né? Tudo que onera o município, o vereador não pode fazer. Eu, sinceramente, pudesse mudar uma lei idiota dessa, que eu não sei para que a gente é vereador, que você não pode criar projeto de lei que possa realmente, de certa forma, colocar uma certa obrigação no gestor para atender o pedido. Então, aqui é simplesmente uma indicação. E as pessoas podem achar que é uma indicação simples, mas na minha opinião não é simples, não. A população, ela vem envelhecendo, isso é uma tendência mundial, é mundo inteiro a população está se envelhecendo. Eu falo, mas óbvio, todo mundo que nasce vai envelhecer, mas não é isso que eu quero dizer. A população está envelhecendo, o pessoal está vivendo mais, a longevidade está aumentando. Isso tem a ver com a qualidade de vida que as pessoas estão levando, né? Com avanços na medicina, na questão da saúde, etc. Coisa e tal. Hoje a mulher, quando engravida, nós sabemos que tem um acompanhamento desde o início ali, do, né, chamado pré-natal e etc. Então, isso diminuiu muito a taxa de mortalidade e aumentou muito também a questão da longevidade, né, das pessoas. Então, o geriatra é um tipo de médico que vai cuidar dos idosos. É um tipo de médico que em Buritis, na rede municipal, não tem especificamente para os idosos. E nós sabemos que o preço para não envelhecer é morrer jovem. Eu disse isso na reunião anterior. E nós não queremos morrer jovem. A tendência é que nós vamos viver mais, a tendência é que nós iremos envelhecer e a tendência é que nós vamos precisar de médicos específicos nessa situação, na questão do envelhecimento. Eu quero até ler um pouquinho aqui, que eu achei extremamente interessante, um argumento que eu coloquei aqui, pesquisei e coloquei, ó. O médico geriatra atende o idoso, diferenciando as mudanças anatômicas, funcionais e psicológicas próprias do processo natural do envelhecimento, das alterações decorrentes de doenças nessa fase da vida. O geriatra se preocupa com todos os aspectos da vida do idoso, de acordo com as particularidades do processo de envelhecimento. Enquanto a grande maioria dos especialistas médicos dedica-se a um órgão ou um sistema, a geriatria se dedica ao indivíduo como um todo. Então a gente quer que o governo municipal, uma vez que o prefeito é médico também, ele sabe mais do que eu dessa necessidade, que se contrate para Buritis, para a rede municipal de saúde de Buritis, um geriatra. Quando você vai no posto ali de saúde, ou quando você vai visitar o hospital ali, o São Lucas, você vai ver, vai perceber lá que lá tem mais idosos. 98% das pessoas que estão ali são idosos, que são mais vulneráveis, né? O organismo não tem aquela imunidade, aquela resistência que as pessoas mais jovens têm. Então elas necessitam de um médico específico para esse tipo de tratamento. Então é por isso que eu estou fazendo uma indicação. Se eu pudesse fazer um projeto de lei que forçasse, que obrigasse, que exigisse, eu faria. Mas aí nós não podemos fazer esse tipo de projeto. Então essa indicação parece uma indicação simples, mas eu, na minha opinião, ela não tem nada de simplicidade. Eu passei por problemas com meu pai, né, que já era um senhor já de idade, 76 anos, né, idoso. E eu espero também ficar idoso, porque eu também não quero morrer jovem. E espero que a Rede Municipal de Saúde de Buritis tenha um médico para atender especificamente os idosos. Você que está me ouvindo nesse momento, que também sonha com isso, né, nós sabemos que não tem. Então é por isso que eu fiz essa indicação. Nós sabemos que, só um comentário para finalizar aqui a minha fala, os países europeus, por exemplo, eu nunca fui na Europa, mas a gente, como dá aula, a gente estuda esses assuntos, a população está envelhecendo, não está renovando. Tem países que a taxa de natalidade ela é negativa, morre muito mais do que nasce. A Alemanha, por exemplo, na Alemanha, o governo incentiva, paga em média 900, o equivalente a R$ 900, para cada filho que os casais possam ter, incentivando a ter filhos. E aqui no Brasil, o que está acontecendo? A população está envelhecendo, os casais não estão querendo ter filho, a gente está vendo as escolas rurais aí acabando cada vez mais, porque as crianças vão diminuindo, a tendência é ter um filho, dois filhos, três filhos, quando muito três, e olha lá se tem três. Mas a qualidade de vida, a longevidade só vem aumentando. A população vai vivendo mais, e é por isso que precisa desse tipo de especialista na rede municipal de saúde aqui em Buritis. Eu tenho dois projetos na área da saúde que eu sonho com isso. Um que é aquele teste da orelhinha, né, que a gente falou muito sobre isso e tal, que custa R$ 15 mil o aparelho, e ainda não se comprou, não conseguiu comprar esse aparelho. É um projeto que eu venho lutando para que isso aconteça. E outro também, esse agora, a contratação de um médico geriatra na rede municipal de saúde.
Pois, vereador Branquinho, eu queria só indagar de Vossa Excelência, só o trato desse médico, entendeu? Especialidade de geriatria, nós só gostaríamos só do esclarecimento. Basicamente mesmo, o que seria, entendeu?
Como eu li na mensagem, vereador, não sei se você prestou atenção, ele é um médico que acompanha o idoso em toda a sua fase, né? Os processos vão ocorrendo de mudança corporal, psicológica do idoso. Então é um médico que acompanha de uma forma completa, não vai só especificamente em um detalhe ou simplesmente, como foi dito aqui, em uma especialidade. Então acompanha o idoso como um todo, em toda a sua trajetória, porque nós vamos envelhecendo, nosso corpo vai modificando, vai mudando, vai alterando. E a gente sabe que aqui em Buritis, eu acho que no São Lucas, eu acho que, não sei se é o Adeval, eu acho que ele é geriatra também, mas não é da rede municipal, né? E a rede municipal não tem um médico específico nesse caso. Então é por isso que a gente vai estar pedindo, reivindicando, cobrando, que são muitos idosos. Vai lá na unidade mista de saúde lá e observa para você ver a quantidade de idosos que chega lá. E vai no Hospital São Lucas e vê a quantidade de idosos internados. Minha mãe estava internada agora, meu pai estava internado também, foi encaminhado para Paracatu, na UTI de Paracatu, acabou falecendo, infelizmente. Minha mãe internada também no São Lucas. E eu observando e fazendo visita ali pelos quartos, você vê a quantidade de idosos que tem lá. E aproveitando esse momento também, eu sei que não é o momento para isso. Eu quero pedir a essa Casa de Leis que envie uma nota de pesar à família do seu Divino, mais conhecido como Divino da Sorveteria, que é o pai da minha comadre Cláudia, que deve estar nos ouvindo nesse momento. Envie uma nota de pesar, porque a gente sabe que a família se encontra enlutada. A minha família também, já faz 8 dias, eu não acostumei com isso, não sei se vou acostumar com isso, entendeu? E a gente tem que acostumar porque faz parte do processo, né? Mas a dona Alcina, que talvez, não sei se está nos ouvindo nesse momento, a viúva lá do seu Divino, né? Divino Alves de Souza, que a família possa receber essa nota de pesar, porque a família encontra-se lutada num momento difícil. A Cláudia, quem perdeu o pai sabe da dificuldade. Quem nunca perdeu não sabe não. Não adianta falar assim, eu sei que é da dor. Não sabe da dor não. Mas o dia que perder vai saber a dor que é. Realmente é muito complicado. E quem perdeu também vai saber também da importância que é de um abraço, de um gesto, de um aperto de mão, de uma mensagem que você recebe naquele momento. Eu também não tinha noção, não tinha dimensão dessa importância. Hoje eu tenho realmente essa dimensão e essa importância. Então quem viu essa nota de pesar, a família do seu Divino, o endereço está aqui, anotadinho aqui, não vou falar aqui, mas vou passar para a secretária dessa casa, que possa enviar para a família do seu Divino, para a dona Alcina e família, essa nota de pesar. Então é por isso que eu quero, voltando a esse assunto, a contratação de um geriatra para a rede municipal de saúde de Buritis. Não é no distrito de São Pedro, é em Buritis. Porque é aqui que vem desaguar, como diz o vereador Carlos Fernando, as pessoas do meio rural vêm fazer o tratamento aqui. Né? Passa a mão lá, vem ser atendido aqui. Tivesse um médico específico para os idosos. Ó, é idoso, esse médico aqui vai atender. É isso que é o nosso sonho, esse que é o nosso desejo. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Ou se concordares, permaneça como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias. Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, nesse momento de lideranças, e considerando o tempo escasso, serei breve em minhas ponderações. Primeiramente, presidente, para dizer ao meu amigo Tonzinho que o cheiro federal é bravo, viu, Tonzinho? É forte, viu? É um cheiro forte, Polícia Federal. E dizer à população que ficou sem entender que o Tonzinho tá se referindo a um convênio de 4 milhões que adentrou a prefeitura, se não me falha a memória, na época do governo João. Mas deixar bem claro que nós não estamos dizendo aqui em referência a munícipes, ao ex-prefeito, ao prefeito. Nós estamos dizendo aqui em relação à empresa, né, que fez um serviço mal feito, a fiscalização do INCRA também, que foi mal feita, e etc. Como é um recurso que se trata do governo federal, por isso que ele disse ali que sente já os auspícios, né, da PF já no município aí de Buritis. E, inclusive, até questionado pelo meu colega vereador de DEC, fez esse questionamento. Mas que o dia D está chegando, vamos ver o que vai acontecer. Dia 4 é o dia D. O dia 4 ainda não chegou e já começou a tremer em Brasília, né? Ficamos sabendo que deu um terremoto lá no exterior, esse terremoto vem rasgando de lá para cá, vem bater aqui em Brasília, né? Eu não sei se é um bom sinal, se é um mau sinal, se é um presságio, mas dia 4, presidente, estaremos atentos, né, ao que vai acontecer. Sabemos que tem um grande número de pessoas que deseja a prisão do ex-presidente e um grande número, talvez um número ainda maior, que deseja que ele volte aí a governar o país, é cada um com seus entendimentos, né, com as suas percepções. Senhor presidente, eu gostaria de me aderir, como de fato me adiro, à nota de pesar
anunciada aqui pelo nobre colega vereador Branquinho, a família enlutada, presidente, do senhor Divino Alves de Souza, e eu quero que faça chegar também os sentimentos deste parlamentar àquela família, notadamente às mãos da senhora Cláudia, que todos nós aqui conhecemos, uma mulher de fibra, uma mulher lutadora, né, uma mulher que muito engrandece o município de Buritis, que teve de forma inesperada a vida ceifada ali do seu ex-companheiro, do seu ex-marido, e a gente percebe no olhar dela que isso lhe trouxe e ainda traz muito sofrimento, e agora a perda do pai, né? O marido dela, que era um grande conhecido nosso também, o senhor Laurindo, né, que fique bem claro, e dizer, presidente, que se ela não fosse eleitora de Branquinho, seria eleitora de Carlos Fernando, né? Mais uma razão para a gente poder estar sempre aí ao lado de Cláudia. Quero também, presidente, solicitar, assim como foi amistoso hoje a reunião com os secretários que aqui estiveram, eu gostaria de convidar, e aí a nossa competentíssima secretária Andressa já faça o convite, né, a secretária de Assistência Social e a secretária de Saúde, para que possa vir aqui na segunda-feira, dia 9, e que esse convite também seja extensivo à minha amiga Daniela, que é gestora do Bolsa Família, porque quando eu falo de mim, eu sei que os meus colegas também têm encontrado esses mesmos desafios, são vários questionamentos que chegam, que batem as portas dos gabinetes, e nada melhor do que a gente sentar com quem está à frente para esclarecer muitos fatos. Hoje nós tivemos uma manhã muito, muito boa, diga-se de passagem, com vários esclarecimentos, né? E então a Assistência Social, os projetos, essa questão aí que envolve o cadastro único, né? E a saúde, ela mudou a secretaria ali para perto do postão, que foi uma estratégia muito boa, mas nós precisamos saber também sobre essas especialidades, sobre essas remoções, né? E tem outros detalhes, vários outros detalhes que precisamos esclarecer. Então fica, presidente, o convite de plenário. Esse ano eu estou presidindo algumas comissões na Câmara, e dizer aos secretários que é um convite que não tem muita formalidade, que o intento desses vereadores aqui é justamente esclarecer, entender, compreender para poder ajudar, né, para poder ajudar. Eu ouvi a vereadora dizer no início da fala que às vezes a gente critica mesmo, a gente também reconhece os méritos que existem. Como todos nós aqui, unânimes, reconhecemos hoje aqui a boa vontade daqueles que aqui estiveram, os esclarecimentos e detalhes às vezes que chegam de forma que eu nem imaginava. Alguns assuntos que falaram ali eu não quero nem expor, mas assuntos que eu nem imaginava. Né? Senhor presidente, são essas as ponderações, como eu disse em rápidas palavras. Mandar um abraço apertado a todos os meus amigos que estão aí na zona rural ouvindo atentamente a transmissão. Dizer à minha amiga Zildete, da Vila Cordeiro, que nós estamos colado que nem carrapato na emissão da CTC de Vossa Senhoria. Não esquecemos da CTC. Eu já estou cobrando aqui de Geudo, e o cabelo dele está caindo, de tanto que eu estou em cima cobrando, né? Vocês vão ver as fotos de Geudo, ele já está até careca. De tanto que a gente cobra dele aqui, esse empenho com a presidência em Brasília, né? E amanhã mesmo, eu tenho certeza, isso aí não me tem a mínima dúvida, que no primeiro horário o Geudo já fará contato para cobrar a presença aqui da comissão, para emissão das certidões de tempo de contribuição desses servidores aqui, às dezenas, diga-se de passagem, né? E é um acraseado, às dezenas que estão aí precisando aposentar e não aposenta simplesmente por conta da emissão de uma certidão, né? Então tem lá o IPREP, que não é culpado, vereadora Nilvia, tem a prefeitura, que não tem culpa, tem o INSS, órgão, que recebe toda a culpa, mas não posso de forma alguma ser covarde, culpar os servidores, que eu estive lá e me mostraram a complexidade do negócio. Foram feitos, se não me falha a memória, de Zé Vicente para cá, os vários prefeitos passaram, fizeram vários parcelamentos de INSS. É aí que está o X da questão, porque depende também da Receita Federal. E às vezes eles oficiam a Receita Federal, que não responde. Então está esse impasse. Alguém tem que vir e resolver. Precisamos é que se resolva. Né? Eu quero mandar um abraço aqui ao nosso amigo Zé Cuca, companheiro de longas caminhadas, que se faz presente aqui, e dizer que quando Zé Cuca não está aqui, toda segunda-feira ele está ouvindo pela rádio. É um ouvinte assíduo e participativo das reuniões da Câmara, assim como são tantos por este município, né, por essas alterosas aqui de Buritis, que estão sempre ouvindo as reuniões, o que se passa. Eu quero mandar a todo o povo de Buritis um forte abraço. Hoje eu não tenho condição de nominar aquelas pessoas que me pediram que mandassem um alô, mas eu quero mandar assim, para todos os moradores da zona rural e todos os moradores da zona urbana. Pronto, abracei todo mundo. Sinta aí um abraço apertado deste companheiro de qualquer hora. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, cumprimentando as pessoas que estão nos ouvindo até esse momento, né? Pessoas em Buritis, na cidade, pessoas nos seus lares, também no meio rural nos ouvindo, pessoal do Distrito de São Pedro, pessoal de todas as vilas em torno da nossa cidade, nos ouvindo nesse momento. Eu quero fazer duas cobranças, eu sei que são muitas as cobranças, eu vou, até tive uma fala pessoal com o prefeito, mas também quero tornar público essa minha cobrança, e sabendo que vai demorar um pouco para ser atendido, mas eu espero que em breve, né, nós seremos atendidos com essas duas cobranças que eu vou fazer aqui. Na verdade, uma delas é a contratação de um coveiro para o cemitério lá do Distrito de São Pedro. Nós lutamos muito para ampliar o cemitério de lá, ainda no mandato do prefeito João do Caixão, e nós conseguimos ampliar o cemitério. O cemitério de lá arrancava uma ossada e colocava de fora, e depois colocava o caixão e colocava o outro em cima, e estava dois no mesmo lugar. Essa era a verdade que acontecia lá. E quem foi vereador no mandato passado sabe muito bem disso, o ex-vereador Luan Cordeiro está presente ali, sabe da minha cobrança, de quanto eu cobrei, de quanto eu reivindiquei. E nós ampliamos o cemitério de lá. E o que acontece? Essa ampliação, ela foi fundamental para que levamos água para o cemitério, etc. O pessoal ainda ficou brincando que defunto não bebia água, mas depois que fez, que levou água para lá, o que aconteceu? As lápides, né, aumentaram, né? Que a pessoa tinha que levar água lá da vila, 2 quilômetros, levar água para chegar, fazer a massa de cimento, que negócio todo, uma dificuldade tremenda, né? Hoje não tem mais isso. Mas a questão que eu quero, essa questão do coveiro aqui, é o seguinte, porque como só tem uma pessoa para arrumar água na rua, uma pessoa para cuidar da pracinha, uma pessoa para furar a cova no cemitério, uma pessoa para subir a serra para arrumar aquela água potável, água que vem lá da serra. Então, assim, são muitas funções para uma pessoa só. Limpar dentro da escola, e aí etc, etc, etc. Essa pessoa não consegue perfurar as covas lá no cemitério. E o que é que está acontecendo? A máquina vai para lá e fura 5, 6 covas, né, lá. Só que a máquina, ela acaba abrangendo um espaço maior do que se fosse perfurado pelo coveiro, se fosse feito um trabalho manual. E resumindo a história, o que vai acontecer? Dentro de pouco tempo, uma outra área que é o dobro não é o dobro, mas mais do que o tamanho da área antiga, vai estar totalmente ocupada e nós vamos ter outro problema sério para conseguir outro terreno para ampliar o cemitério de lá. Isso está acontecendo, os moradores de lá estão preocupados, estão me procurando e dizendo, ó, se continuar perfurando da forma que vai perfurando aqui, dentro de pouco tempo, de 2, 3 anos aí, vai precisar de mais uma outra área. Porque a retroescavadeira não tem o controle de furar somente aquele lugarzinho exato onde vai fazer a cova. Acaba furando um buraco muito maior, acaba atingindo uma abrangência maior. Então é por isso que a gente quer um coveiro lá para estar ajudando, uma vez que os falecimentos lá, graças a Deus, não são tantos assim. Mas a gente sabe também, se continuar perfurando com a retroescavadeira, vai causar problema lá no espaço, no espaço novo lá do cemitério. Então, eu vou fazer uma indicação depois, mas hoje eu estou falando aqui, cobrando nesse momento de líder de governo, líder do PSDB, que o prefeito possa estar nos ouvindo sobre isso, já falei para ele também pessoalmente, e vou estar fazendo uma indicação também sobre esse assunto. E a outra cobrança que eu quero fazer também, gente, é o seguinte, nós lutamos bastante, né, para levar uma ambulância, que já estava aqui em Buritis, obviamente, mas para levar para o Distrito de São Pedro para atender Riacho Morto, Vila Maravilha e o Passa 3. Né? Ficou 10 anos, e eu não estou mentindo aqui não, tive uma conversa com o prefeito, falei isso para ele pessoalmente, e falo qualquer hora, nós ficamos 10 anos na comunidade sem ter ambulância, 10 anos, e eu te pergunto, quantas vidas essa ambulância já salvou lá? E não estou tirando o mérito de quem trouxe a ambulância para Buritis. E também ninguém vai tirar o mérito de quem conseguiu levar para o distrito de São Pedro. Então o que acontece? Hoje essa ambulância, ela salva pessoas no Vila Maravilha, ela salva pessoas no Riacho Morto, ela salva pessoas no distrito de São Pedro. A ambulância vem 8 vezes ao dia à cidade. E não vem para passear, não. Vem porque tem emergência. Outro dia meu pai passou mal lá, eu liguei. Eles me ligaram, eu estava em Buritis. É, quando eu fui falar, ah, mas fulano de tal que dá ordem para a ambulância vir, não está na comunidade, está não sei aonde. Eu falei, não interessa onde que ela esteja, se está, onde que é que ela esteja. Para mim é para pegar a ambulância agora e trazer, não é só porque é meu pai, não. É qualquer pessoa que estiver necessitando com urgência, não tem que ficar esperando ordem de ninguém, não. O motorista tem que trazer. Então trouxe meu pai já chegou muito debilitado, a culpa não é por isso, e acabou falecendo. Mas e quantas pessoas têm dificuldade lá que essa ambulância atende e que resolve o problema e que auxilia? Agora eu vou chegar na questão onde eu quero chegar. Existe um só motorista, e esse motorista, um cara jovem, né, muito bacana, um cara excelente, que veio de Brasília, até foi indicação minha, ainda no mandato do João do Caixão, para que pudesse trabalhar na comunidade, um cara que é elogiado por todos. Só que o camarada, o vereador Tonzinho, tem uma esposa jovem, né, assim como eu também tenho, o cara que é motorista de ambulância na comunidade daquela, ele não tem tempo para nada, não. Se eu tirar a meia do pé, deitar um pouquinho, o telefone toca. Ah, vai dar um beijinho na esposa, o telefone tocou, você tem que sair. É, ah, vai fazendo o seu telefone, tocou, tem que sair. Então, quer dizer, o cara já chega um momento que ele vai falar assim, não, chega, não quero mais. Assim como tinha o Adelaide também, que era um cara bacana, não é aquele outro Adelaide, o outro Adelaide, né, também carneiro, que era motorista, fazia um trabalho excelente, mas ele não aguentou, ele estressou tanto que foi morar na Chapada. Falou, não, pelo amor de Deus, não aguentas mais não. Era 24 horas, é óbvio, a comunidade tem que procurar mesmo, tá ali é para socorrer, é para isso mesmo. Só que um motorista só não consegue. Tem que ter pelo menos dois, para que um trabalhe um dia, o outro trabalhe outro para descansar. Isso é injusto. Além deles ganharem pouco, que a gente sabe que não é culpa do governo atual, estou dizendo isso aqui não. Né? Isso vem se arrastando há muito tempo. Mas é preciso que Serra Bonita, é preciso que o distrito de São Pedro tenha dois motoristas de ambulância, para que possa revezar. Eu falei isso pessoalmente com o prefeito, estou falando publicamente aqui, havia cobrado isso também na gestão anterior. Então isso é injusto. O cara quer ficar na comunidade, quer trabalhar na comunidade, mas como uma pessoa só? Não tem como não, gente. Uma pessoa só ficar o tempo inteiro, 24 horas disponível, ele não pode ir lá no Rio, ele não pode sair um pouquinho para fazer uma coisa diferente, não pode fazer nada. Tem que ficar disponível o tempo inteiro. Fernando, é o seguinte. Antigamente o povo tinha isso, fazia aqueles mutirões, né? E o pessoal ajudar e tal. Hoje em dia, meu amigo, se você não, é difícil achar alguém que quer ir lá somar e ajudar, né? É muito complicado. Então é por isso que tem que ter o coveiro, a pessoa é específica para aquilo. E aí contar com a ajuda dos demais, das familiares e tal, para fazer. Mas sem ter o coveiro, uma pessoa específica, o negócio fica complicado. Você tem que implorar praticamente para que a coisa aconteça e isso não é bom. Então por isso que eu acho que tem que se contratar um coveiro lá. E aí sim, a comunidade também somar a parceria com esse coveiro. Porque isso não é só aqui não. Serra Bonita também tem problema lá com o cemitério de lá. Eu acho que é superlotação. E eu briguei muito com isso para ampliar o cemitério de lá. E até hoje nunca ampliou o cemitério de Serra Bonita. Não sei se vocês sabem também que lá tem problema, né? Ah, mas isso aí é superstição, né? Morrer, quando chegar a hora, vai morrer mesmo. Então, assim, fica aqui essa minha reivindicação da contratação do coveiro para o cemitério do Distrito de São Pedro e da contratação de mais um motorista para a ambulância, tanto do Distrito de São Pedro quanto para a Serra Bonita, porque são os dois distritos mais longínquos, mais distantes, e que precisa. Cara, o motorista tem que descansar um pouquinho também, não é justo o cara não ter tempo para quase nada, quer jogar uma bola, não pode, quer ir numa festa de aniversário, não pode, quer, às vezes, tomar um negocinho aí na folga dele, não tem folga, como é que faz? Não pode, né, tá com a esposa, não pode. Então, assim, isso tem que acabar com isso, tem que dar, né, a gente tem que tornar mais, humanizar mais esse serviço aí e contratar mais um motorista, né? É, contratar um coveiro lá para o cemitério que não tem, contratar mais um motorista para Serra Bonita e também para o Distrito de São Pedro na questão das ambulâncias. É, eu quero também dizer o seguinte, ao povo do Distrito de São Pedro, saiba que nessa quarta e quinta-feira, vamos estar fazendo a limpeza lá do toda a limpeza da comunidade, como a gente sempre fez todos os anos nós fizemos, né, nesses, já para a sexta, se não me engano, a sexta limpeza que a gente faz. Dessa vez agora é uma parceria entre o governo municipal, a associação e o vereador, professor Branquinho. O que, que nós fizemos? A prefeitura vai entrar com ajuda, que não vou divulgar aqui, porque a gente divulga algumas coisas aí, parece que tem uma ciumeira, vira uma trenheira, um brigaceiro. Eu acho que cada um tem que reivindicar uma coisa, cada um tem que cobrar uma coisa, cobrar para quem pede e tal, mas a gente divulga, dá um problema um danado, né? Eu fui falar que ia tampar os buracos lá da comunidade, gerou um problemão que eu não entendi por que aquele problema. Parece que lá o voto de lá é inferior ao voto daqui, eu não entendo isso. Eu acho que o voto daqui e de lá é a mesma coisa, né? É, se tampar buraco aqui da rua aqui, tem que tampar buraco de Serra de Vila Serrana, tem que tocar buraco lá de Serra Bonita, tem que tampar buraco lá do Distrito de São Pedro, não tem nada a ver. Ah, a cidade é primeiro. Se entrar com essa mentalidade aí, então na hora de votar, o povo da zona rural está tapinha nas costas, abraço e beijo, tchau, vai embora. Não é assim não, nós temos que fazer para a cidade, temos que fazer como um todo, para o povo se sentir valorizado. Sabe o que eu faço lá quando vai limpar a comunidade lá? Eu mando começar na última rua. Começa na última rua, por quê? Porque sempre começa na primeira rua, limpa só a praça, o centro. Não, começa lá para eles sentir que são valorizados também, sentir que eles são iguais, que nós somos iguais, né? Somos iguais, independente de aquisição financeira, etc, bonito ou feio, nós somos iguais. Então, é por isso que nós temos que fazer isso aí. As vilas e distritos têm que ter a mesma atenção que a cidade tem. E esse vereador defende muito a cidade também. Se for preciso, aqui tem 7, 8 vereadores que defendem a cidade, que moram dentro da cidade, e tem 2 vereadores que defendem mais, 3, né, defendem mais o meio rural. Então, o meio rural é muito carente, precisa muito, né, dessa cobrança, dessas reivindicações. E não é dizendo que nós somos melhores, não. Somos iguais. Isso que tem que pôr na cabeça, somos iguais. Tem buraco lá em 2 ruas de asfalto, 1 para 3. Por que não tampar esses buracos? Por que alguém tem que falar, não, se tampar lá alguém vai achar ruim? Pelo amor de Deus, lá o voto é igual daqui, somos seres humanos igual daqui, tem uma honra e o orgulho de morar lá. É tanto que eu nunca saí de lá, não. Ganhei 2 mandatos, estou morando lá, não saí de lá. E nem por isso vou deixar de ser vereador de Buritis. Sou vereador como um todo, né? Quem quiser acreditar é só me procurar e que eu vou reivindicar, vou defender os interesses. Então, nesse momento é só isso, presidente. Quero deixar um abraço especial a todos que estão nos ouvindo nesse momento, ao povo da cidade. Desejar melhoras para o prefeito Dr. Kenny também, que passa por momentos complicados. Né? Não estou aqui criticando o governo, não estou falando, né, fazendo crítica nenhuma, não estou falando também, estou falando isso porque está com medo. Não é isso também. O prefeito passa por momentos difíceis, a gente sabe que momento de saúde é momento delicado e que a gente não pode desejar mal para ninguém. E o prefeito passa realmente problema de saúde. Assim como meu pai passou, minha mãe também está passando, a gente entende a situação. Nós que somos humanos, nós que temos que entender realmente essa situação aí. Então, a você, prefeito, eu desejo melhoras, né? Um abraço especial ao povo do Distrito de São Pedro, peço aos meus alunos de Vila Maravilha, fiquei 2 semanas afastado, 1 semana viajando, 1 semana de luto com a morte do meu pai, mas amanhã, se Deus quiser, estaria retornando à escola, né? Matando a saudade dos meus alunos e o mais, uma excelente noite para todos e uma boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Voltando aqui ao que o colega falou aqui, que estava sentindo o cheiro de Polícia Federal, só relembrar que essa mesma empresa, que há há sérios problemas mesmo de obras executadas em assentamentos, inclusive, eu acredito, quando falei com o Eloilta aí, que ele me disse que já tinha feito o pagamento para a empresa do Mário Filho. Não há mais recurso para ser pago para ele, né? A prefeitura já fez o pagamento, até porque o convênio estava vigente até dezembro do ano passado. Então, eu acredito que todo o pagamento já tenha sido feito a essa empresa e que aquele bueiro lá no Antônio Conselheiro, Tonzinho, pelo jeito, se a prefeitura não arrochar, o cara não vai voltar lá para arrumar o encabeçamento daqueles bueiros. Os bueiros que estão quebrados no PA Independência do Gaúcho também, não sei se vai ser arrumado. Quebrado não, a enxurrada passou, tirou a terra, porque fizeram a camada fina lá de terra lá por cima lá. Só precisa de jogar mais uma terra lá, também não vai ser arrumado. E várias outras coisas que estão bagunçadas aí. Mas também, gostaria de lembrar que essa mesma empresa foi a que fez o asfalto aqui da Valadares Vesciane. Essa mesma empresa foi que ganhou para fazer o asfalto no Canaã. E essa mesma empresa, se não me engano, que eu não tenho a certeza, é a que vai fazer o asfalto em Serra Bonita. Então, é uma empresa que ganhou várias obras para executar no nosso município. E é eu acho que é uma preocupação. Já deu errado, é claro que são obras totalmente diferentes, né, assentamento com aqui na cidade, mas é uma empresa que, com esses sérios problemas aí, a prefeitura, o executivo tem que estar de olho, e nós aqui do legislativo também, porque são vários serviços que a empresa pegou no município, e muitos deles, a gente já viu reclamação aqui de meio fio de asfalto, dessas obras de assentamento que nunca terminam as reclamações, que a gente tem que ficar de olho mesmo e averiguar aí o que está acontecendo. É essa a ressalva. Vou ser breve, né? Era essa a ressalva que eu queria fazer aqui no meu tempo de liderança. Também pedi para que pautasse na próxima reunião, seu presidente, o projeto que trata do reajuste aqui das meninas do serviço geral aqui da Câmara. Né, também estou recebendo algumas cobranças com relação a isso. Na reunião passada não veio para a pauta porque o Branquinho não estava de luto, né, pela morte do pai dele. E aí espero também que seja pautado na próxima reunião. E no mais, eu gostaria de mandar um abraço aí para os meus amigos aí do Luz da Esperança, Etelvi, Angelina, Ivan, o pastor, lá no Antônio Conselheiro, Dona Maria do Inhame, que me visitou aqui hoje, Zé Badia, e Dona Joana e seu Exídio lá na Campininha. Por hoje é só, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho. Vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nossos colegas. Quero cobrar aqui a estrada ali do Daripizeta. A estrada lá do Daripizeta acabou, né? Nós estamos com um problema lá naquele corredor, que infelizmente a prefeitura nunca tem condições de fazer um serviço lá adequado, entendendo? Para aquele transporte lá, para aquela estrada, porque o corredor, senhor presidente, fecharam. Daripizeta, Demascenso, que o pessoal está sem estrada. É só um becozinho para ele estar passando. Se encontrar dois carros ali, então tem que voltar de ré quilômetros e quilômetros. Entendendo? Então, infelizmente, esse trem aí está um problema sério, está na justiça, nós vamos ver quem é que vai vencer, né? Mas eu creio que eles vão falar, o direito de ir e vir está sendo concedido. Não, senhor. O direito de ir e vir, se você tem uma propriedade lá, que eu tenho que passar na porta da casa do doutor Fernando, aí eu tenho uma bicicletinha, né? Todo dia eu vou lá e volto. Tonzinho compra um carro, doutor Fernando, não vou abrir estrada se passar com seu carro, não. Seu direito de ir e vir está liberado. Não, senhor. O direito de ir e vir você tem que conduzir das maneiras das suas necessidades, suprir suas necessidades. Lá não pode andar uma máquina, entendendo? Nem que eles têm trânsito lá de coletadeira. Então é uma situação complicada, mas eu creio que Deus ajudando, nós vamos resolver isso aí. Entendendo? A estrada do Coqueiro, para quem está me ouvindo, sempre está me cobrando muito, lá perto de Maguareste, né? Eu já tenho falado isso aqui. O prefeito autorizou as máquinas ir lá, mas do jeito que está molhado lá, ensopado, não tem como. A gente já analisamos lá, não adianta, não vai resolver. Então eu peço ao pessoal que tenha calma, que assim que enxugar mais um pouquinho, vai ser resolvido aquele problema lá. A estrada da Barriguda, tive elogio nos várias partes da estrada da Barriguda, viu, vereadora Martina? Tem um trecho que está bom, mas aquela serra lá em cima, eu não tenho passado aí, diz que está péssimo. Entendendo? Ali perto da ponte ali do Sagi, entendendo? Ali sempre tem uma costela meio braba, né? Eu creio que assim que estiar, que dá um jeito de máquina lá, que resolve isso o mais rápido possível. E cobrar também a limpeza da Vila Serrana, né? Que o meu secretariado aí me prometeu, né? Subir uma máquina lá para fazer limpeza, nós está começando o campeonato. Está começando o campeonato e nós temos que arrumar nosso campo, planejar nosso campo lá de futebol, para iniciar o campeonato. Nós queremos dar um cor na Serra Bonita, viu, doutor Fernando? E tomara que seja dentro da Vila Serrana. Vai ter que ter um revanche aí, viu, Zé Cuca? Dá um cor na Serra Bonita. Meu amigo, o time lá do meu vice-prefeito. E, doutor Fernando, avisar aqui, deixar bem claro, a Daniela, ela vai apenas orientar o pessoal das associações sobre as subvenções. Ela não vai preencher formulário e nada não. Daniela vai apenas orientar. Senão daqui o de Quinta Negra lá chega, ô Daniela, preenche formulário para mim, faz que. Ela já é super carregada, né, Daniela? Então, tem que deixar claro aí que ela vai apenas orientar. O gabinete desse vereador que também está à disposição. A secretária está à disposição. Entendendo? Se houver alguma coisa errada, eu sou que nem o doutor Fernando. Me fala que a gente dá um jeito. Entendendo? Não vamos admitir que nossa secretária maltrata o pessoal do nosso município. Jamais. Entendendo? Então tem que ser bem atendido. Pois não, fica à vontade.
Doutor Antônio, Vossa Excelência falando de Serra Bonita, eu gostaria de deixar registrado que em relação àquele asfalto, né, lá tem várias qualidades, lá tem o Sorrisal, o Topodígio, etc. O ex-vereador, nosso amigo Rufino, hoje vice-prefeito, ele já mandou notificar. E é essa empresa da Federal também, entendeu? Que o senhor citou aí. Ele já mandou notificar porque não estão cumprindo o contrato, né? E também deixar claro que o vereador Rufino, o ex-vereador Rufino, nosso vice-prefeito, solicitou também aquela limpeza lá em Serra Bonita, né, para poder... Nosso amigo Geudo já tinha te alertado ali, realmente precisa muito mesmo de fazer ali aquela limpeza, né. Estamos aguardando ali o nosso amigo Charles, que é o comandante da limpeza. Parece que eu ouvi ele dizendo que vai para Vila Serrana depois de julho. Tem muita coisa para fazer aqui, Tonzinho. Depois de julho ele vai lá, é certeza. Né? Porque tem que limpar ali na Avenida JK, naquelas imediações ali que o negócio está feio. Depois vai descendo, vai para Serra Bonita, para o Passa 3, que o Esgo Branquinho está chorando demais. Aí ele vem subindo, até julho chega Vila Serrana. Obrigado, Tonzinho.
O senhor está brincando comigo, né, doutor? Aí não tem jeito, doutor, tem que ir o mais rápido possível lá na Vila Serrana, porque a coisa lá tá feia. E tem pedido também, gente, o fumacê na nossa comunidade de Vila Serrana, viu? Tá demais. Muriçoca lá, durante o dia, tá querendo carregar a gente. Tá demais, não tá tendo condições de suportar mais. Entendendo? Pelo amor de Deus, gente. Aí eu acho que é o pessoal aí da antiga Sucana, hoje é, como é que fala? É da Idemias. Dá um jeito, vai lá e manda o fumacê daqui lá, mata com as muriçoca, não aguenta mais não. É, neste sábado, eu tive o prazer de revê-lo, um grande companheiro, o Daniel, lá de Cabeceira Grande. Mandar um abraço para ele, de vez em quando está ouvindo a nossa transmissão de lá, via internet. Lá de Cabeceira de Goiás, né? Um grande companheiro, nós tivemos uma viagem, eu e meu novo colega, né, Manel Mecânico, lá para Paranavaí, no segundo congresso da Mandiocultura. Me falha na memória a data, mas... Foi um congresso de muito aproveito, nós trouxemos muitas boas experiências para o município, inclusive ele falou que lá está tendo aproveito, aqui também na nossa região nós temos aproveito nisso aí. Uma das novidades que a gente trouxe, um conhecimento, é a máquina de plantar mandioca. Sabe, o Luan? A gente chegamos e comentamos que tinha visto máquina de plantar mandioca, teve nem que rir da nossa cara. Hoje, dentro do nosso município, tem uma. Inclusive, o Daniel está passando por mês que eu passei aqui no município de Buritis. Lá em Cabeceira, ele falou que já viu o Marco plantar mandioca e tem nele que rir da cara dele. Ele está querendo aí a gente entrar numa parceria para essa máquina fazer uma demonstração lá em Cabeceiras, para incentivar o povo, quem sabe até tá tendo a comprar essa máquina. Entendendo? Que ela é de ampla rendimento, né, facilita demais o trabalho na mandiocultura. E o Dilson, né, que hoje eu fiquei sabendo, que é ex-vereador lá em Cabeceira. Então ele estava junto com a gente também, mandou um abraço para todos eles. E ele falou que vai vir fazer uma visita para nós aqui na Câmara. Quero agora mandar um abraço aqui, né? Esse que está aqui, né? O meu amigo Zé Cuca, né? O meu parceiro de jogos de lotérica. Mas eu só vejo ele ricar. Meu dinheiro não vejo jeito na minha parte. Esse aí é difícil, viu, doutor Fernando? E mandar um abraço pro Nen, né? O genro do Sou negro lá, né? Sou negro pão de queijo. Eu falei, é negro da aposentadoria, né? Manda um abraço pro Nen e sua esposa Alessandra, né? O senhor Atanásio, né? E dona Antônia. O senhor Juca lá na Vila Serrana. O Aguinaldo, né? Lá do PA Gado Bravo, né? Inclusive, tá com problema de estrada lá também, né, Martina? Que é estrada, ponte aqui lá. Tá complicado, né? A cabeceira da ponte ali arrumou lá. Nada, né? Lá, chegando lá no Aguinaldo, lá. Gado Bravo. Pois é, estou terminando, presidente. Catrine, meu amigo Jesué, que é o nosso técnico lá do time da Vila Serrana, entendendo? Karine e o Josiclé. E no mais, um abraço a todo o pessoal da Vila Serrana, que Deus ilumina a todos e logo em breve tudo vai estar sendo realizado lá na nossa comunidade. Devagar, mas com certeza chegamos lá. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria, líder do Democratas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que se fazem presentes, os rádios ouvintes. Estava aqui ouvindo o novo colega que me antecedeu, falando a respeito de contratar mais um coveiro, mais um motorista de ambulância, quanto para a Serra Bonita, quanto para o distrito também do Passa 3, a gente realmente reconhece o empenho, o esforço daqueles profissionais. Mas aqui nós temos que reconhecer o trabalho de uma pessoa que realmente faz a diferença lá no distrito do Passa Três. Uma pessoa que zela realmente daquela comunidade. É o Lobão, um excelente profissional, que se toda a comunidade e toda a vila tivesse o Lobão, um grande companheiro que nós temos que reconhecer, né, Charles? Esse sim, esse faz a diferença. Não, esse Lobão nós temos que tirar o chapéu. Se cada comunidade tivesse, Nossa Senhora, né, Charles? Iria ajudar muito. Esse nós reconhecemos realmente que é um excelente profissional. É, também falar aqui que esse final de semana, nesse feriado, estive visitando o prefeito, estivemos olhando a real situação nos nossos bairros, os buracos, o mato. E ele, eu acho que hoje já deu umas ordens aí para os secretários para começar essa limpeza. Um buraco ali que a gente questionou e reclamou ali na esquina da Bias Fortes, buraco do Zé Pedro. Esse buraco, cada dia que passa, está aumentando um pouco mais. Então, o prefeito passou lá, já olhou, se eu não me engano, acho que já vai tomando, está tomando providência, que realmente aquele buraco ali está terrível. Igualmente estava aqui no Barbosa. Solucionou ali, Breguedê. Acabou o problema. Então, vamos aguardar a Secretaria de Obras entrar em ação ali, resolver também o buraco do Zé Pedro ali, que a situação está complicada. Vamos resolver. Também aqui, falar, nessa conversa juntamente com o prefeito aí, ele falou que uma boa notícia. Vamos ver se realmente vai chegar. Então, vamos falar aqui que ele falou que está conseguindo duas ambulâncias novas, né, Branquinho? Que o município, que o distrito, quanto do Passa Três e da Serra Bonita, serão atendidas com essas ambulâncias novas, Gildo. E essas ambulâncias que já está em uso da comunidade, elas virão para a cidade. Então, quer dizer o seguinte, que não olhamos somente para o município, pela cidade, pelo município um todo, quanto a zona rural, as nossas vilas, os distritos e também a nossa cidade. E vereador não é vereador de cidade, vereador de distrito, não. Nós somos vereador do município, nós defendemos um todo. Então, a zona rural tem que ter, sim, um olhar diferenciado, porque é onde que traz o leite, traz o queijo, traz a carne para nós, da cidade. Então, tem que ter um olhar, um cuidado, um zelo a mais. Vamos olhar, pedir agora as estradas, que somos conhecedores, que não é a estrada da Barriguda, que é a estrada do São Vicente, que seu Dé hoje recebi a reclamação dele. Então, é um todo, viu, Brigadê? A nosso município geral, todas as estradas estão péssimas. Por quê? Graças a Deus foi um período chuvoso, reconhecemos, agradecemos. Quem é da zona rural reconhece aí que São Pedro e Deus está mandando muita chuva para nós. Então, infelizmente, as nossas estradas acabaram. Então, é um todo. Então, recebemos reclamação de todas as localidades do nosso município. Então, vamos pedir o Douglas para estar olhando com muito cuidado, muito zelo, para todos os pessoais da zona rural. Porque eles, sim, nós temos que reconhecer o trabalho que eles têm para o cuidado com nós, da nossa cidade, do nosso município. Deixar aqui o meu abraço, os meus sentimentos à Dona Alda, à Rosângela e o Dilton, à Cláudia e toda a sua família. Nós sabemos que perder um ente é uma dor muito grande. E também deixar aqui, senhor presidente, um grande abraço para uma pessoa que completou 102 anos, a Dona Davina. Então, Dona Davina, deixar aqui o meu abraço para a senhora por ter completado 102 anos. E falar, Tonzinho, quando o senhor quiser ir lá na cabeceira grande lá, pode me procurar aí, que o vice-prefeito lá é meu primo, seu Edilson Mariano. Se eu quiser lá visitar e lá mostrar a máquina, nós vamos lá e lá comer um franguinho lá na Fazenda Baixão. Então, desejar uma boa noite a todos, aos nossos colegas, ao público que se faz presente aqui em nome do meu companheiro e amigo Adelso Queiroz, e todos os ouvintes da Rádio Transamérica, especialmente todos da zona rural. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Gostaria aqui nesse momento deixar uma nota de pesar à família enlutada da dona Celuta de Melo Costa, mãe da Ione, avó do Darcio Rodrigues. Deixar aqui meus sentimentos a essa família. Que Deus o ampare todos vocês. Chegou aqui para mim aqui também um pedido de uma ponte do nosso grande amigo também, conhecedor popular, Zé Regaço. Zé Regaço está aqui fazendo a reivindicação a respeito da ponte do Matafrades. Eu? Matafrades? Está aqui dizendo aqui para mim, para a gente dar uma olhada, que eles estão passando dificuldade muito grande, para que possamos atendê-los lá com mais uma certa urgência, viu? Então, quero deixar um abraço a vocês, Zé Regaço, e a família aí. E o seu pedido está sendo feito, eu vou até aí para a gente realmente acompanhar mais próximo, para realmente ter o domínio da palavra que possamos cobrar aqui com mais tranquilidade, viu, Zé? Muito obrigado e mande sempre o que tiver em dificuldade, mande para nós, que nós estamos aqui para ser a voz de vocês. Tá bom, meu irmão? Quero deixar aqui também um abraço para um amigo nosso lá, Tonzinho, lá da sua cidade. Encontrei com ele, o Donizete. Donizete, né? Tá, mandou pedir, vou deixar um abraço para ele lá. Também encontrei com ele lá no Tadeu, no sábado lá, Ezete. Ezete, deixa um abraço para você. Viu? É o senhor Tadeu e Fabiana. Abraço a toda a família aí. Quero deixar também aqui um agradecimento para o presidente do PA, Nelson Mandela, e Denilton, no qual esteve no gabinete hoje com a sua esposa e com o seu vice, Tom Cabaça. Quero deixar aqui para vocês um abraço e muito obrigado a todos vocês. E no geral, Vila Maravilha, que estive lá ontem, passei o dia com eles lá ontem. Dona Minervina, que sempre está aí pedindo um alô para ela, Dona Minervina. Estou deixando um abraço para a senhora, que Deus o abençoa. Senhor Culone, dizer que vou continuar cobrando, porque a vila continua no escuro, Dona Minervina. Mas eu vou continuar cobrando, eu tenho certeza que eles vão nos atender. Porque o 0800 não está funcionando não, viu? Vou ser sincero com vocês. O 0800 tem 30 dias que eu estou reclamando nele, pedindo socorro, socorro, e não atende a Vila Maravilha não, viu? Mas amanhã eu vou estar conversando com a pessoa que é o responsável aqui por essa empresa em Buritis e vou estar informando vocês melhor do que está realmente acontecendo. Tá bom? Deixo aqui. Quero que saiba que esse vereador está cobrando, sim, os direitos de vocês. Mas amanhã eu vou conversar pessoalmente com a pessoa que é o responsável. Eu tenho certeza que nós vamos poder receber algum êxito a respeito dessa situação. Baiano, que está aí no seu trator, trabalhando, preparando terra também, está mandando, pedindo um alô, Baiano, irmão do Mozart. Aquele abraço a vocês e que Deus abençoe a todos vocês. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença dos 9 vereadores, presidente, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 8ª reunião ordinária a realizar-se no dia 9 de abril de 2018. Mais um muito obrigado e uma boa noite a todos que estão presentes e aos ouvintes da Rádio Transamérica.